começando mais um Geekbox. Aqui quem vos fala é o Doug e a friaca de São Paulo já chegou.
Muito bom. Muito bom. Eu pensei que você ia falar de busão, scamming, sei lá.
Ai, caralho.
Ai, cara, eu tive que pôr a blusa e uma calça pra gravar pela primeira vez na história. Geralmente eu gravo de ceroula. Ceroula de pele, porque eu sou um Stark. É quase uma tanga de texugo.
É quase que bem com aquela tanga de pelúcia.
É.
Bom, vamos lá. Bom, aqui é o Fê e eu não desconfio da sua lealdade, apenas nego a existência dela.
Nossa!
Esse foi algum recado? O que que tá acontecendo?
É pessoal.
Nada
pessoal.
De lavar roupa suja durante o podcast, hein?
Até cara. Porque imagina o tamanho da cueca do Fernando.
É, né?
Pelo menos não tem pelinho, não é de texugo.
Até porque vários texugos, mano.
Teriam que morrer. É a mesma coisa de fazer um casaco de chinchila, uma cueca pra mim.
Fala galera, aqui é o Dick e zumbi congelado só em filme norueguês.
Ai, que bosta, cara.
Já assistiram Zumbi na Neve?
Não, cara.
Então não. Assistam que vocês vão entender o que eu tô falando.
Porra, eu pensei que você gostava de mim, cara.
Deve ser o filme mais estático, né? Possível.
Cara, não, são zumbis nazistas na neve e o bagulho é filmado na Noruega.
Nossa, cara.
Mano, é show de bola, é show de bola.
Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto, previamente conhecido como Valar Morghulis, Haken Hagari, somente o homem pra quem é mais próximo.
Ai, é isso aí. É isso aí, galera. Vamos continuar o Geekbox sobre Game of Thrones que a gente começou.
Peraí, Doug, você esqueceu de colocar o acento, pô.
Ah,
acento
é?
Que o MC Regicida falaria: Game da Trona.
Da Game of Thrones.
Cara, agora eu entendi o que o Maroto conseguia lembrar o nome do Jaguar lá.
Dick, dê ao homem um nome. Pode ser Fernando Ruggeri.
E aí?
Dê o nome agora.
O garoto lhe dará um nome, homem. O garoto diz: André Marques. Não gosto de covers.
Ai, galera, é isso aí. Geekbox número 2 de Game of Thrones. Logo depois do feedback. Back. Is there nothing you can? Bem, Geeks, vamos para mais uma semana de recadinhos aqui no Geekbox. E aqui do meu lado tá a senhora Flávia Sobral.
Que vergonha.
Tudo bem?
Ele esquece que ele é casado. Tá de bater.
E é isso aí, Geeks. Vamos começar a semana de recadinhos dando parabéns a uma galera do Encontro Walkers que rolou semana passada. Primeiramente pra Tati. Lembra da Tati, amor?
Com certeza. A Tati e o Gui.
E o Guilherme. O famigerado Rick Grimes.
É, mirrado.
Rick Grimes malhado.
É, não vamos trollar ele não, vai.
Ambos fizeram aniversário essa semana aí, parabéns pra eles. Sem eles não seria tão legal esse encontro e sem a Tati, na verdade, nem existiria. E agora vamos para os e-mails que chegaram aqui na caixa do geekvox@gmail.com. Você que tá ouvindo esse Geekvox, trate de mandar seu feedback pra gente que a gente lê com certeza no próximo Geekvox. Vamos começar aqui pelo e-mail do Alisson Diego, que é senhorita senhora.
Nossa, que isso?
Flá Sobral vai ler pra gente. O Alisson Diego manda e-mail aqui. Do que ele falou? Ah, ele falou dos espíritos, né?
É.
Muito bem, manda bala.
Então, o Alisson, eu pensei ele em sendo um carioca.
Por quê? Ele escreve com X?
Pela primeira frase que ele escreveu.
Ah.
Fala, galera do Geekvox. Bem, pode parecer... Mas não esqueci de vocês. O último feedback que escrevi foi uns 3 meses atrás. Mas escutei todos os Geekvox, menos o do Game of Thrones por motivos de spoiler.
Ixi, será que ele já passou da época de spoiler? Porque esse aqui é de Game of Thrones.
É, mas também se ele não assistiu também, tá atrasado, né?
É, corre pra assistir, Alisson.
Tá perdendo muita coisa. Fico feliz...
Muita putaria, principalmente.
Continuando. Fico feliz pelo progresso de vocês e por temas que me arrancam risadas. Confesso que bolei de rir do Geekvox sobre fantasmas e espíritos. Ri litros com o fantasma da cabaça.
Eita, esse fantasma da cabaça daria uma camiseta.
Não só ele, né? A gente morreu de rir também.
Nossa, esse eu tenho que confessar para os geeks que esse foi o que eu mais ouvi. E olha que eu passo editando essa cagada horas a fio. Então, para eu ouvir mais de 2-3 vezes um programa é raridade. Esse eu consegui ouvir várias vezes, tava muito bom mesmo.
Sou totalmente cético nesse lance de espíritos e tudo mais. Afinal, a própria Bíblia diz em Eclesiastes sobre quem já morreu. Já era! Sem esse lance de parte viva que perambula pelo mundo. No mais, tais experiências são muitas dorgas. Hahaha, brincadeira. Mas são capetinhas tirando sarro e fazendo publicidade gratuita para o tinhoso. Afinal, essas histórias rondam mais que fusca e causa medo em muita gente. E outra, essas experiências sempre acontecem quando ainda somos muito jovens. Rara ouvimos relatos de adultos presenciando tais fatos, somente de pessoas do meio espírita. O que me faz pensar que muitas dessas coisas fazem parte da nossa fértil imaginação. Ah, acho que ele tá me chamando ou de criança, ou que eu tenho uma fértil imaginação.
Um pouquinho dos dois, né? É.
Quando contaram a história da menininha conversando e brincando, do coleguinha querendo abraçar, é minha filha essa, tá? Logo lembrei de uma matéria do Discovery. A menina que não dorme, bem tenso, mas com um pouco de ciência e tal caso fica mais aceitável. Voltando para o ceticismo, conheço o tal tabuleiro do jogo do copo. Nunca brinquei, pois sei do lance sinistro por trás, mas passo a vocês uma matéria com cunho científico, raro de encontrar, com explicações sobre essa brincadeirinha saudável.
Muito bom, daí ele deixa o link aí que a gente vai colocar no post.
Bem bacana a matéria. Desejo que leiam e comentem se possível. Valeu e aguardo o meu convite para participar de um Geekvox. Ai, que querido!
Entra na fila, Alisson. O que não falta pra gente é ouvinte querendo participar. A gente vai fazer um leilão aí de uma participação.
É, Alisson, mas valeu pelo e-mail. Manda sempre e-mail e pelo link, né?
É, muito bom. A gente vai colocar aí no post. Não deu tempo de ler ainda, mas é isso aí, galera. Vocês leiam e comentem. Muito bom. E agora o glorioso Caio Henrique de Souza Grilo. Ele trabalha na Claro, pelo menos isso. Galera, antes da gente ler o próximo e-mail, vamos pedir encarecidamente mais uma vez. Mandem, por favor, o estado que vocês são, cidade, do que vocês trabalham, idade. Quanto mais dados vocês mandarem, mais legal fica nosso feedback.
Mesmo para aqueles que já mandam.
Exatamente, manda sempre. A gente colocar no banco de dados aqui e destruir a vida de vocês depois.
Né? Então o padrão dele será...
Nome, cidade, idade e profissão.
Profissão.
Muito bom.
Bem, o Caio, pelo telefone aqui que ele deixa, já sabe que é de São Paulo, né? E aí, galera, beleza? Geekvox muito bom. Relembrei meu tempo de escola que eu jogava RPG pelo telefone. Ha, 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 ha. Esse aí é o espírito do... Do gozão da
amizade. Lembra...
ele foi possuído pelo espírito que trollou o gozão lá. Lembro que um amigo meu era o mestre e eu e outro colega éramos os personagens. A gente fazia RPG de Pokémon. Era muito louco. O problema era quando chegava a conta de telefone.
Nossa,
passávamos quase 4 horas no telefone. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Lembrando agora, eu cheguei a ter o Blastoide, o Charizard, o Venossauro e o Pikachu. Uau, 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 uau. Gostei muito desse bate-papo. E se vocês fizerem um RPG, estou dentro, hein? Abraços.
Muito bom. Estamos planejando para futuros programas aí a gente tentar gravar uma aventura RPGística.
É, e eu que nunca joguei RPG, né? Fiquei curiosa, assim. Tenho muita vontade de jogar, nunca tive a oportunidade.
Essa era a intenção do programa, né? Pra galera que não conhece e ficar com vontade de conhecer. E aqui tem um e-mail do Fernando Ruggeri, que por acaso está participando com a gente nesse Geekvox. Tá vendo? Os Geekvoxers também são fãs de Geekvox.
Tem que ser, né?
Olha lá, vamos lá, Pipo. Olha ele dando exemplo aqui, ó. Nome, Fernando Ruggeri, idade 25 anos, profissão, assessor comercial. E aí, GV, tudo bem? Deixo aqui para vocês o meu feedback quanto ao GV de RPG. Primeiro, que saudade dessa época de jogar RPG com o Rafa, com o Maroto, o Pio Dick, o Marcelinho no quiosque do condomínio. Só de ouvir bate uma saudade, nostalgia e uma vontade absurda de jogar RPG outra vez. E ao ouvir o podcast, lembrei de algumas outras histórias, como por exemplo, numa crônica onde o Rafa me fez gritar mitologia no meio da madrugada. Essa história acabou ficando na edição, mas beleza. Bem, nesse mesmo episódio, nosso colega que tentou sensualizar junto ao Maroto, aquele que para baixar uma porta de metal fez com sonoplastia, fez um personagem que era todo malandrão, do gueto, e o nome dele era Laranguinha. Nossa. Isso mesmo, ele escreveu Laranjinha, laranja com G. Ele racha o bico aqui. Lembro de termos dado muita risada na época e muito zoamos esse episódio. Quanto ao Rafael, ele teve inúmeras situações onde o prazer dele, o tesão dele, era foder o personagem dos outros. Era engraçado ver o Rafa perder a paciência e o controle durante as crônicas, quando não faziam o que ele queria e ele ainda não sabia com perfeição controlar as ações dos personagens, levando para onde ele queria. Ele simplesmente colocava uma situação onde você provavelmente iria morrer ou perder muitos pontos de sangue. Teve uma vez também que o Maroto começou a criar uma crônica. Demorou muito tempo para deixá-la perfeita, com gravuras e tudo mais, e de repente aparece o primeiro filme dos Piratas do Caribe, sendo exatamente a mesma coisa que o Maroto havia criado. Fato, essa crônica nunca foi jogada. Nossa, que cagada, né, cara? Foi trollado pela Disney, mano. E às vezes que jogávamos com o Marcelinho, toda vez que ele queria falar algo em off, ao invés de avisar, ele simplesmente chegava no Rafa e falava bem baixinho ao pé do ouvido. Isso deixava o Rafael muito puto na época. Afinal, o Rafa era um garoto enxaqueca, e essas características era e é muito engraçada. A diferença é que hoje nós sabemos lidar muito bem com o jeito de cada um. Ele racha o bico aqui. Bom GV, parabéns pelo podcast, vocês estão indo bem. Muito bom!
Abraço,
senhor Fernando Ruggieri. Nos vemos logo mais depois desse feedback. É.
Não, e esse de ser trollado pela Disney, ele deixou algum rascunho no lixo, aí alguém xeretou.
Alguém xeretou e agora ganhando milhões.
Assim, vamos utilizar.
Muito bem, Maroto, se fudeu. E aqui a Nívia, que mandou um e-mail pra gente no Geekvox sobre jogos vorazes.
Vou perguntar uma coisa pra Nívia.
Pergunte.
Nívia, você tem namorado?
Por que essa pergunta?
Ah, porque ela escreve tanto.
O que, que tem a ver?
É falta de beijar.
Ah, vai saber. Às vezes...
Não, ela fala, eu sou casada.
É, que é pior ainda, né? Bem-vindo ao meu mundo.
Ah, obrigada. Tô brincando, Nívia.
Olá, equipe do Geekvox. Primeiramente, o sumiço foi excesso de trabalho. Aí, tá vendo? Excesso de trabalho. Mas continue ouvindo o podcast devagar.
Quer dizer que agora ela não tá trabalhando.
Não, ela teve uma pausa, né, cara? Deve ter sido o primeiro fim de
Nossa,
semana.
Tá parecendo a reclamação que eu mandei pra creche da Sassá. Gigante.
Mas continue ouvindo os podcasts. Só agora que consegui comentar sem ser atrasado demais. Por favor, se acharem alguma coisa interessante no e-mail, não leiam inteiro. Sou terrivelmente prolixa em comentários. Quase tive um treco quando leram aquele e-mail gigante sobre jogos rurais. Gostei e ao mesmo tempo fiquei com vergonha de ter escrito tanto. No mínimo, vocês riram bastante, pelo menos. E eu também, diga-se de passagem.
Senhor. A parte boa é que além de você escrever... enormemente, você escreve bem, pelo menos.
É, pelo menos isso, né? Tem uma galera que manda e-mail enorme pra gente.
A gente tenta traduzir.
E a gente tem que traduzir do aramaico pra português, daí fica foda, né? Então a gente vai ler o seu prêmio por escrever bem, a gente vai ler inteiro o seu e-mail, tá, Nívia? Então vamos lá. Aproveitei bem as histórias de vocês, porque tenho vários amigos que gostam de RPG. Não cheguei a tentar me infiltrar no universo deles, mas de tanto ouvir, meio que já sabia quando estavam falando deles mesmos ou dos personagens de cada jogo. Porém, se algum deles criou uma personagem feminina, não quis falar perto de mim. Seria interessante, justo por ser mais difícil. E digo isso porque escrevendo já é complicado pensar no comportamento do sexo oposto para ser convincente. Sinceramente, sempre tive curiosidade de jogar RPG, mas me faltou um pouco de paciência. Joguei muito videogame quando era pequena, de ficar o dia todo mesmo. Mas daí cresci e fiquei com alma de velha, ou seja, jogando puzzles. Pô, mas velho não joga puzzle, cara. Velho joga dominó. Puzzle é bom, pô. Algumas vezes me chamam para jogar RPG em fóruns. Me chamaram para jogar RPG em fóruns. Nunca cheguei a participar, mas lia de vez em quando. Iam descrevendo as ações com desânimo e de forma tão mecânica que achei aquilo antinatural, considerando a ideia de interagir interação que o RPG traz. Realmente, né, jogar RPG pela internet, realmente, até esse Google Hangout que a gente vai testar um dia, eu não tenho muita fé não, cara. O legal é você se reunir com a galera, comprar uns 4 litros de refrigerante, uns 80 salgadinhos e ir embora a madrugada fora.
Ah, quero muito jogar.
Quero muito jogar.
Quero muito.
Cadê? Onde que eu parei? Ah, talvez fossem apenas jogos ruins de quem deveria escrever fanfictions, ou nem isso, nunca saberei. O fato é que um dia eu gostaria de ter coragem de tentar jogar para saber definitivamente se gosto ou não. Seduzir corvos é complicado, hein? Só não superou o cara que pensou que a vida dele acabou porque mataram o personagem dele e a mente brilhante da Ordem, sim. Sei que existe preconceito, mas novamente, como com qualquer diversão, quem dá argumentos para quem nem entende do assunto sair falando é o pessoal que passa dos limites. Sobressai, entende? Já tive um amigo que se perdeu demais, largou a namorada, a Barbie e as notas porque queria jogar. Um outro encontrou no RPG a forma de tentar se esquecer que era apaixonado por mim. Sim, podem rir, é engraçado mesmo porque funcionou. Então realmente entretém. Nossa, tem um Inception aqui, é. Viu? O cara se afogou no jogo pra esquecer a Nívia.
É, mas também tem essa que ela falou do amigo que largou a namorada, tem que ver como que era a namorada também, porque acontece de muita menina não
ser
entender
escrota,
né, essa
né?
parte.
Não entender o hobby do cara, né? Vamos ver, né? E Nívia, manda foto pra gente pra ver se foi difícil pro cara te largar ou se foi fácil. Ah, nunca joguei porque tenho o mesmo problema do Maroto, revisitar Harry Potter. Hoje em dia estou um pouco mais sossegada, passei muitos anos envolvida com fóruns, fanfictions e afins. Então é realmente complicado eu não entender alguém que passe o dia inteiro jogando seja lá o que for, certo? Agora tenho uma ideia sobre o motivo da existência daqueles dados, porque tal personagem podia resolver um problema ou terminar uma briga e ninguém dizia pra ele como. E o quanto é preciso ser criativo, pensar nas características que o personagem tem antes de fazer alguma bombagem, etc. Sobre o que falaram dos memes, isso faz sentido e está ficando preocupante. Quando por acidente, quero acreditar que foi isso, um primo de uma colega minha me adicionou no Facebook e só postava memes. Comecei a notar como as piadas curtas e meio idiotas estão se propagando desde a pré-adolescência já. Ou seja, teremos mais adolescentes com preguiça de pensar em um futuro bem próximo. A despeito do Zorra Total ser completamente vergonhoso em termos de comédia, esse negócio dos 4 minutos é algo comprovadamente científico. Essa cultura do imediatismo também se reflete na música. As músicas hoje em dia só possuem um refrão pegajoso e o resto é barulho. Ok, estou sendo bodosa. Tem música que se resume a barulho. E sons guturais. Chuchá quem? O outro e-mail estava maior. Esse está mais resumido, só para não fazê-lo sofrer. E estão muitos saidinhos com essa história de foto, hein? Queria ver se dois caras ganhassem as promoções.
Ai, não, cara. Mas não foi porque é menina, né? Porque até do... Quando teve a promoção do Batman, a gente pediu pro menino mandar a foto, mas ele não mandou.
Não mandou, porque era um promocioneiro profissional.
É.
Você olhava no Twitter do cara, só tinha ele participando de promoção, não fazia mais nada. Então é isso aí, galera. Você tem alguma coisa pra falar, Flá? Do Game of Thrones?
Eu recusei o convite do Geek Vox.
Ah, tá tão meu amor... Tá tão mala que recusou. Não, não quero participar porque eu não estudei o suficiente. Beleza, a gente se virou bem sem você, tá, Flá Sobral?
Tudo bem, o Dick é mais engraçado do que eu.
É isso aí, galera. Vamos para o segundo GeekVox sobre a segunda temporada / livro de Game of Thrones.
Beijo, Nívia, não esquece a foto.
Great men, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives, who dies? Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall.
Começar perguntando qual é o mesmo nome do livro que dá tom à segunda temporada, que eu esqueci.
É o Glorioso Fúria dos Reis.
Ah, não foi o mesmo que eu li. Eu li com o Dick, que é diferente.
Ai, Corinthians, vai começar.
Já começou, né?
Ah, é a série.
Ô, Tiki, qual é o nome daquele livro que você me emprestou, porra?
Ah, sim, é... Que a gente pegou um que foi feito uma tradução livre, adaptada para o português brasileiro.
1x10, né?
Isso, então, assim, o título da série é O Cordel dos Causos de Gelo e Fogo. Aí tem o primeiro livro, que é A Dança das Cadeiras. É muito bom. Eu recomendo. Aí o segundo é A Raiva dos Coroné. Que é quando os coroné tá bravo.
Muito coroné querendo sentar nas cadeiras, né, cara?
Sim, todos os coroné que é o reino da Bahia. O outro é A Pendenga das Peixeiras.
Putz, esse vai ser foda.
Esse é a voa faísca. Toda vez que tem ali no CTN, você vê a Pendenga das Peixeiras afiando assim, ó. Só as faíscas comendo solta. E o último, traduzido pro português, é o Forró dos Carcará.
É legal que na capa vem bem grande, PTBR. Sim.
PTBR Sertão, entre parênteses.
É tradução by Ariano Suassuna.
Então vamos começar, depois dessa presepada, desse show-off, vamos começar com os novos personagens, né, que foram introduzidos nessa segunda série barra livro, barra Raiva dos Coronéis.
Pô, eu pensei numa abertura, agora minha abertura será assim, no reino de Westeros não tem stand-up comedy porque todo mundo quer sentar no trono.
Ah,
garoto.
Show de...
Não, pelo amor de Deus.
É isso aí, galera. E os novos personagens, começando... Vai, vamos começar pelo Renly. O Renly não é novo personagem, né, que ele apareceu no primeiro. Só que no primeiro ele não era nada, né, cara. E nesse ele já era um dos reis que estavam querendo pegar o trono ali. Não por direito, né, mas mais por simpatia do povo, é isso?
Porque ele era uma criança simpática, alegre, né. Fica bem claro no decorrer da segunda temporada que ele é uma pessoa que é simpática até com o mesmo sexo.
É, na verdade, cara, sobre o Renly eu tenho um comentário muito do maldoso.
Por favor.
Porque assim, a hora que ele tá organizando lá ó, aquele torneiozinho que a Brienne tá lutando e tal, cara, ele me aparece com aquela coroa de chifre de viado. Eu olhava aquilo, eu ria tanto, cara. Que assim, uma pessoa que faz o que ele fez com o Rapaz das Flores, com aquela coroa, era muito diva, cara. Era diva demais pro meu gosto. Tipo assim, meu Deus, eu sou o viado coroado, agora eu mando nessa porra toda.
Foi uma triste...
Pai do Bambi.
Foi uma triste coincidência, né, cara? Porque acho que só funciona aqui no Brasil, né? E sei lá, em Portugal deve ter essa piada também.
Eu acho que só aqui a piada pegaria, mas se os caras tivessem pesquisado um pouco, tinham, sei lá, dado um jeitinho de dar...
Nada, meu, passo despercebido. Camuflar mais ainda, fodeu, né, cara? Então, o Renly, o que o pessoal fala, pelo menos os vassalos que se juntaram a ele lá, é que ele seria um ótimo rei pra Westeros, né? Porque ele era amado pelo povo dele, era bondoso, totalmente contrário do que o Joffrey tava sendo, né? E por isso que ele conseguiu tantos exércitos pra conseguir usurpar o trono, por assim dizer.
Cara, é claro, o povo imaginava o quê? O Joffrey colocando cabeças nas lanças. É. O Renly jogando pétalas de rosa enquanto saltiteia no meio dos súditos, com harpas tocando.
Mas felizmente tem o Tyrion aí pra amenizar, porque ele soltou uma frase ótima no episódio 6. Ele fala assim, já tivemos reis cruéis, já tivemos reis idiotas. Mas não sei se já tivemos um rei cruel e idiota.
Isso, é verdade.
Então, o Renly é um dos reis, né? Vamos citar os reis aqui, né? Que dão título ao livro, A Fúria dos Reis. Um dos reis é o Renly, que tá ali, né? Com o maior exército. É, o Stannis, que por direito o trono é dele, né? Porque ele é o irmão mais velho do Robert. Por direito, o trono é dele.
É, mas é só por direito, não. Porque o moleque é bastardo.
Né? Isso, exatamente.
O direito seria dos filhos do Robert.
É, só que como todo mundo sabe que o Joffrey e os outros filhinhos mais novos lá, que eu esqueci o nome, são bastardinhos, daí, tipo, ele basicamente é um direito ético que o Stannis tem, vamos dizer assim.
Então, mas na verdade, tem aquele... Eu esqueci o nome da personagem que foge com a Arya. Que tem
o único filho vivo, verdadeiro.
Sim.
Então, mas os outros, os irmãos do Joffrey lá, os filhos da Cersei, eu não sei se eles são bastardos. Pelo que eu sei, só o Joffrey era.
Não, são todos loirinhos, cara. Tem a Myrcella, não é?
Cara, são todos loiros e nenhum é gordo.
É, então.
Então, Harvey, antes de morrer, fala: a semente é forte, lembra?
É.
Porque todos os Baratheon têm cabelo escuro.
É, então, não, são tudo bastardinho, tudo filho do Regicida, cara. E o Stannis, então, se sente no direito de pegar o trono pra ele. Do outro lado do mar estreito tem a Khaleesi, né? Que é mais por direito ainda é dela, só que ela tá esquecida do tabuleiro. E fora isso, quem mais? Tem o Robb, que é o rei do norte. Tá.
É, mas o Robb não quer o trono de ferro.
É, ele não quer, ele só quer a cabeça de uma galera que tá sentada lá.
Então, mas ele mesmo não querendo o trono de ferro, ele quer deixar o norte como um reino à parte, né?
É, porque ele tá cansado de ser enchido o saco, né, cara? Porque, basicamente, os Stark vivem muito bem isolados do jeito que eles vivem lá, né? Uhum. E o pessoal de Westeros em geral, assim, tá sempre causando. E os Stark querendo ficar lá embaixo dos cobertorzinhos deles e rezando pra árvorezinha deles e nunca conseguem, pelo jeito.
Cara, me veio uma dúvida. Seriam os Starks gaúchos separatistas?
Eu acho que sim.
Nossa,
se a gente frio, trocasse, né, o Boromir por Bento Gonçalves, aí a gente pegaria.
Meu, e tem a muralha, se é que você me entende.
O Rio Guaíba?
Não, a muralha foi um seriado.
Ah, é, pode escrever, cara.
Oh, seriado. Vai vir a Guerra Farroupilha, a próxima. I am Daenerys Stormborn,
and I will take what is mine with fire and blood. São 5 reis no total, é isso?
Isso, no total é o Joffrey, Renly, Stannis, Robb e a Khaleesi.
Ela conta como rei?
Porque conta.
Em algum lugar fala dos reis. Tiraria mais um.
Ela conta sim, ô maroto, porque o trono é dela por direito, tanto que ela é outra que tá querendo atravessar o mar pra pegar o trono, cara.
Ah, entendi. Não, eu perguntei porque eu ouvi essa palavra aí dos 5 reis brigando, acho que brigando dentro da série em Westeros, aí eu achei que eles não iriam contar a Khaleesi.
Não, ela conta. Do
mar.
Ela conta. Depois porque entra um outro rei, né?
Qual?
O Mance Raider, que é o rei sim, além da muralha.
É, o rei além da muralha, pode escrever.
Esse vai ser da hora. O Fernando vai contar coisas da terceira temporada pra gente logo depois do intervalo.
Mas não vai
mesmo. Você conhece a TechPix?
Mas não vai mesmo, que eu não quero spoiler da terceira não, cara.
Bom, mas então, eu vou deixar claro pra você que pelo menos até a quinta temporada o Tyrion fica vivo.
Ah, que ótimo.
Que da hora. Um spoiler desse logo cedo.
Mas você falou que era pra falar, pra não falar da terceira. Eu já soltei até a quinta.
Você não vai contar aquele spoiler lá de que a Daenerys na verdade é homem, né?
Droga.
Ela é um homem e ela tem uma piroca de 3 cabeças que solta fogo, né? Vamos começar ao contrário do que a gente fez no primeiro Geekvox. Vamos começar do outro lado do mar, né? Não vamos começar pro Westeros. A Khaleesi, ela faz aquela magia negra lá no final do primeiro e que nascem os dragõezinhos, né? Mas isso, meia dúzia de farropilho, de esfarrapado, fica com ela, né? Ela fica com meia dúzia de vassalo zoado, porque os outros caras lá que eram mais fortes levaram o melhor que tinha no bando lá do Drogo, né?
É, eu acho que ela ficou com uns 20, cara. Não foi meia dúzia, não.
É, não. Tô falando meia dúzia porque perto do que os caras levaram não é nada, né, cara? E ela só ficou só com criança, com velho e meia dúzia de guarda que era leal a ela mesmo.
E né? As mulheres também.
É, e as aias dela, né?
Nem todas, né? E vamos dizer, você é um cal fodão. Você vai deixar a mulher com um grupo e vai sair só você e os machos?
É.
Eu saí arrastando umas 10 negas pelo cabelo, pô.
E lá não é difícil, hein?
É. Lá, se arrastar pelo cabelo é tratamento cortês. É. I am Daenerys Stormborn, and I will take what is mine with fire and blood. Então eles estão lá peregrinando pelo deserto, se ferrando foda, um monte de gente morrendo. E eles acham a cidade de Karth, né? Que no livro, primeiro, antes de achar Karth, eles acham uma cidade lá branca e tal. Branca porque as pedras são brancas e tal, refletem o sol e é mais fresquinho e tal. E eles estão quase morrendo, cara. Tá todo mundo só o pó. Eles conseguem achar essa cidade, só que eles falam que se a cidade tá abandonada desse jeito é porque tem fantasma e é melhor vazar, entendeu? Porque o pessoal lá, os Dothraki, são cheios de lenga-lenga, né? De mitologia.
Superstições.
É. Peraí, mas me diz uma coisa, Doug. Eu não li o livro. Aí eles pegam e vão embora da cidade.
Isso, a cidade é uma beleza, cheia de sombra, água fresca, um monte de frutinha gostosa lá. Só que...
o Rayleigh tá lá também.
Então, só um minuto.
Gostoso foi por sua conta, Fê.
Sim, queridinho. Você viu aquela barba maravilhosa?
Ah, então só um minuto pra eu bater palma pro George R. R. Martin. Quer dizer que ele descreveu a cidade em duas linhas e seguiu o rumo.
É isso. Então, não, o que aconteceu foi o seguinte, eles chegaram lá, tipo, pousaram na cidade, recuperaram as forças, só que o que tá acontecendo? Tem aquela porra daquele meteoro, aquele cometa passando lá em cima, e a Khaleesi, ela jura que é a direção que ela tem que seguir, né? Então eles renovam as forças lá e seguem, daí sim acontece aquilo que aconteceu na série, que um dos batedores dela chega e fala que encontrou a cidade de Kars lá, que é a cidade mais rica e tal, e que tem os três reis magos lá. Tem 13 reis magos lá que são ricos pra caramba, são mercadores, né? E a cidade é fechada, só entra quem eles deixam entrar, e é cheio das frescurites lá dentro, inclusive uma galera que se acha imortal lá, né?
Que é o Sr. Burns. É.
Pode escrever. Não é estranha essa referência? Tipo, você tem um imortal mais 12.
É, então.
Estranho isso, né? Não?
Então, puta, mas que é que o problema é que na série...
Ô, Dick, e é a fúria dos reis.
É, mano. O rei dos reis, mano.
Então,
é ele está voltando. Foi mal.
Seria Jesus um dragão?
Não, eu acho que ele seria o homem múltiplo.
Mas
porque ele aparece de vários, tá ligado?
Então, uma coisa que é importante ressaltar é que nessa segunda temporada eles foram muito mais... passaram muito mais por fora do livro do que na primeira.
Sem contar que existem muitos personagens que eles não colocaram pra não confundir o telespectador com a porrada de personagem que aparece no segundo livro.
Exatamente. Tanto que eles colocaram o Cavaleiro da Cebola lá, que eu acho que nem ia rolar, né? Eles conseguiram colocar. Porque mais pra frente ele vai ser mais importante. Esqueci o nome dele também, né? Acho que o ouvinte vai perdoar a gente esquecer o nome de um outro personagem, já que tem 895 por livro.
Eu acho que o ouvinte tá escutando isso aqui de graça, então ele tem que mais é perdoar.
Eu acho que você perdeu a audiência com esse comentário.
Ai, cara, eu não vou cortar não, cara.
Não gostou, pode manter. Manda feedback.
Pode manter e manda e-mail para rodrigo@geekvox.com.br.
Então, basicamente é isso, né? Ela chega lá e todo mundo fica de zóio gordo nos dragãozinhos dela, né?
São dragões, né? Nunca vistos há milênios.
Exatamente.
O rei do rei lá, aquele senhor afrodescendente, pra não ganhar o processo, ele ficou de olho nela também, com uma outra perspectiva, né? E conseguiram os dragões também.
É. Peraí, desafio rápido aos podcasters. Falar o nome inteiro do cara sem pesquisar agora na Wikipedia. Vai, Fernando.
Nossa.
Zaro.
Zaros One Doxus.
Ah, ele pesquisou.
Ah, tá. Você tem anotado na mão.
Não, é que vocês falaram o começo, daí o resto eu lembrei.
E a foto do cara na porta do armário dele.
É, meu papel de parede aqui. Então, todo mundo fica de olho gordo e um belo dia ela dorme lá, toda serelé, toda avontes, né? Tá se sentindo em casa. Acorda, cadê os dragões?
Então, na verdade, ela não tava nem dormindo. Ela voltou pra casa desse rei aí, desse um dos 13 reis.
Um dos
13 reis.
Somos terceiros, né?
Enfim, whatever. Ela volta pra casa desse rei, quando ela chega lá, tá todo mundo morto e os dragões sumiram.
Gente, nós falamos que não íamos fazer walkthrough, vamos dar nossas impressões.
Não, mas é que também não dá pra chegar e falar que ela dormiu de boa, sendo que ela tava andando.
Exemplo da impressão. O que vocês acharam da evolução do personagem da Daenerys, que agora ela assume no final, né? Depois, quando termina toda essa sequência, ela assume finalmente uma posição até meio cruel, digamos assim.
E eu gostei disso.
Eu achei...
Eu gostei da crueldade dela com... Eu achei demais com relação a...
A menina.
Eu achei que não era pra tanto. Com o cara, sim. Com a menina, eu acho que foi demais até.
Eu entendi o da menina, porque ela matou a menina por causa da traição em si, sabe? Você não poder confiar em alguém
que
tá do seu lado.
Ela começou a se portar como rainha ali, né? Porque o que o rei faz quando tem traição? Ele vai dar o exemplo pros outros não fazer.
Não, estamos falando do rei errado. Se for o Robert Baratheon, quando tem traição, ele fez.
É, né?
Foi ele que
estuprou. Então, mas se você analisar o Rob e o Ned Stark não faziam esse tipo de punição. Eles davam exemplo e tudo mais. Mas assim, o exemplo que o Ned dava, por exemplo, é que quem faz a lei tem que brandir a espada, mas chegava a esse ponto de, você me traiu, então eu vou te matar. Ele dava algum outro tipo de punição, provavelmente.
Então, e eu achei que a Khaleesi, ela foi bem branda durante essa segunda temporada até o final. Eu achei que ela, tipo, na primeira temporada, ela tava bem mais... A evolução dela foi mais rápida, assim. Na segunda temporada, tipo, parece que cozinharam ela em banho-maria, sem piadinhas, por favor. E no final a bicha explodiu, né? Tipo, agora vamos embora nessa porra, tenho dinheiro aqui pra pegar meus barquinhos e bora pra Westeros, né?
O ruim quando fala final é literalmente o final, porque foi no último episódio. Porque os outros 9 ela ficou de boa.
É, então, isso que eu tô falando, né? Eles cozinharam o personagem dela.
Não, então, é que você falou final, tipo, vai do 7º pra final. Não, foi no último mesmo.
É, foi no último. Na última cena dela, que você viu que ela, agora sim...
E uma coisa que eu achei forte da parte dela foi aquela ilusão que criaram com o Khal Drogo, que não existe no livro.
Não existe,
né? Eu achei legal ela ter simplesmente visto o Khal Drogo, visto o filho, e tipo, se tocou, não, só que é uma ilusão, não dá pra me prender a isso.
Cara,
eu,
mas e que criança linda, né?
Meu? É, um bebê é lindo.
Bonitinha, né, cara?
Que bebê foi aquele, cara?
Cara, só que eu troco aquela cena do Khal Drogo, apesar de achar foda ele falar que se for um sonho eu vou matar o cara que tentar me acordar. Achei uma frase foda. Só que no livro, cara, o que ela vê ali é cada piração. O imortal, aquele maluquinho lá que parece o Sr. Burns, ele fala pra ela entrar lá, ela tá com o dragão ainda, porque eu não vou falar aqui, mas é totalmente diferente da série, o que acontece no livro nessa torre aí. Mas ele fala, ó, entra sempre na porta da direita, sempre na porta da direita, sempre na porta da direita, que você vai chegar lá nos imortais, que os imortais estão lá dentro. Não é o Sr. Burns que é imortal, entendeu? Ele é só um cara que leva ela pra lá.
Tem mais imortais?
É, não...
Ou o Sr. Burns não chega a ser um imortal?
Então, ele não é um imortal. Imortal é tipo uma galera que tá dentro dessa torre aí, que tem até tá tendo até um ritual quando ela chega, tem um coração flutuante lá e tal. E ela vai lá pra ganhar sabedoria, tipo um oráculo, entendeu? Pra ela saber pra onde que ela vai pra conseguir o trono dela. E ela chega lá, só que os imortais começam a meio que sabotar ela, começam a como se fossem roubar a vitalidade dela, entendeu? Pra continuar sendo imortal. E é tipo, tem criança, velho, mulher, e eles são tipo fumaça, assim, é bem legal no livro. E o caminho que ela faz pra chegar nesses caras é ver um monte de coisa maluca, cara. Ver uma mulher nua com uns anõezinhos em cima, sabe? Umas coisas bem malucas, assim.
Então, acho que eles não fizeram, então, na série isso, da mesma forma que eles não colocaram as outras trocentas personagens pra não confundir.
Ah, então...
Porque seria uma piração foda, seria da hora a cena, mas...
Não, então, mas era uma coisa à parte, Fê, não era questão de apresentar novos personagens. Era como se fosse ela entrar num circo, assim. A impressão que eu tive quando eu tava lendo é que ela entrou num circo cheio de show dos horrores, sabe? Cada porta que ela entrava tinha uma maluquice diferente. Isso ia ser legal, ia ser uma coisa mística, assim.
Sim. O foda é que estão dando pouca atenção, né, pra Daenerys, digamos assim. Eu fico esperando o episódio inteiro pra aparecer a cena dela fazendo alguma coisa e é coisa rápida, vai, tipo, 5 minutos do episódio, até menos, é lá do outro lado do mar. Aí eu fico triste.
Mas é um caso tão foda essa adaptação da HBO, cara, que eu nem julgo eles, porque eu não sei como que eu faria melhor, entendeu? Porque é muito personagem, é muita trama, cara.
Não, claro, tá ótima a adaptação.
Tá
eu, como
ótimo.
Fã, gostaria de ver mais a loirinha, mas tá excelente. É um negócio, acho que vai ganhar todos os prêmios lá. Qual é aquele prêmio da TV? É o Emmy, né?
É, tem
acho
um
que vai ganhar todos os prêmios no Emmy do ano que vem, meu, não é possível.
Vai, cara, muito foda. I am Daenerys Stormborn, and I will take what is mine with fire and blood. Na série, ela vai lá e mata o Sr. Burns com os dragõezinhos, né? A magia dela começa do nada, né? Ela só precisa estar perto dos dragões que ela fica fodona.
Pera aí, novo teste para os podcasters. Qual é o nome, qual é a palavra que ela fala pro dragão cuspir fogo?
Acho que é Dracones, né?
Aí!
Droga, eu achei que ela falava Charmander, eu escolho você. E pra mim foi isso que ela fez. Charmander, eu escolho você. Queimou o pé.
Eu não quero saber de onde ela tirou a Pokébola, juro.
E vocês perceberam que eles dão mais ênfase pro dragãozinho negro? Ele é o Drogon, né? Ele é o dragão que ela deu o nome em homenagem ao Khal Drogo. Que ela deu os nomes dos dragões dela são em homenagens ao Aegon, que era o conquistador lá, né? Da casa dela, que era fodão. O Viserys, e daí ficou Viserion, o nome do dragão, e o Drogo virou o Drogon.
Não tem um que é o nome do filho dela?
Ah, então.
Não é Rhaegon?
Rhaegon, sei lá.
Peraí, deu 4 na conta. Pô.
Então, não, que eu tô falando.
Esquece,
acho que
não tem
o Aegon. Não tem o primeiro.
É, eu confundi. O Aegon com o Rhaegon. Eu confundi.
Ouvinte do Geekvox, o que a gente mais faz antes de gravar é pesquisar, só que não.
Então, e o douradinho lá, o cor de creme, é o Rhaegon.
Eu gosto das definições do Pantone do Douglas, né?
É, douradinho cor de creme.
Eu só queria fazer um comentário, porque assim, eu não li o livro. E pra quem não leu, eu acho que do comentário que vocês fizeram aí, faltou coisa, cara, pra ajudar a entender.
O quê?
Porque assim, a ilusão eu achei beleza, a ilusão foi foda, tal, não sei o quê. Mas assim, não deu nenhuma impressão pra quem só assistiu de que os imortais se resumiam a outras pessoas.
Então não,
eu,
então.
Eu falei aquela
hora, quem porque... só assistiu, pra quem só assistiu, dá a impressão que o Sr. Burns é o imortal.
Sim,
mas aí o cara é tão imortal que o Charmander cospe um foguinho e ele morre.
Mas ele é imortal na série, entendeu? Só que no livro, ele não é imortal. Ele é só um dos caras lá que faz aquela magiazinha de aparecer onde quer.
Vou até me juntar ao Dick, porque eu também não li o livro.
Isso.
Por isso eu discuti aquela hora do
exatamente.
Da confusão que seria na série se fizessem como você falou. Embora da hora ficaria.
No livro, ela chega lá e tem essa galera aí feita de fumaça que eles são os imortais. E eles começam a caçoar dela e meio que começa a querer aprisionar ela. Mais ou menos o que o Sr. Burns faz, né? Só que daí o dragãozinho dela pula do ombro dela e pega o coração que tá flutuando em cima da mesa, um coração todo azulado e tal, e daí se desfaz a magia. Provavelmente os imortais não eram tão imortais assim, entendeu? Era mais uma mitologia que rolava ali do que uma coisa mais objetiva, mais sintética mesmo, né?
É mentira, era um monte de drupe, velho.
Era um monte de flato voador ali que tava enganando o povo. I am Daenerys Stormborn and I will take what is mine with fire. O que eu achei interessante é o seguinte, no final ela assumiu a postura de rainha mesmo, de mãe dos dragões.
É, porque agora ninguém mais contesta, né, a magia dela. Na primeira vez ainda a galera tava meio receosa, mas agora, depois de conseguir derrotar os imortais, entre aspas, agora ninguém segura a Khaleesi, né, cara?
É, o que eu acho interessante é o seguinte, a punição que ela deu pra menina é uma punição da forma que os Dothraki fariam.
É, exatamente.
Você traiu, eu arranco sua cabeça fora. Só que ela fez isso não só pra provar que ela era rainha, mas porque o grupo que tava com ela era muito pequeno. Então uma traição pequena, mesmo de por qualquer coisinha que seja, um roubo de comida ou dormir com um fulano que achou que ela tinha morrido, pra sobrevivência do grupo dela é uma coisa grande.
É, o que ela deixou claro ali é que só vai ficar comigo quem for 100% leal, né? E é isso aí, a união deles é o que vai levar eles pra Westeros agora, né? Que eles vão chegar lá com 20 pessoas, mas com a moral bem alta, né? Por causa dos dragões.
Agora eles estão com meia dúzia.
É, né?
Agora eles estão com meia dúzia.
Eu tô ansioso pra ver a evolução dela até o final dos livros, porque ela assumiu uma postura de conquistadora que foi foda nesse último episódio.
É, cara, até é engraçado fazendo no, né, quase nesse mesmo momento, lá do outro lado do mar, lá em Westeros, a Cersei, se eu não me engano, ela tá contando uma história sobre isso, sobre o fato de um rei, ele tem que fazer com que os súditos dele tenham mais medo dele do que quem tá invadindo o castelo, pra que não haja traição. É. Aí parece que aconteceu a mesma coisa, sabe? A Daenerys conseguiu criar um respeito com o pessoal que tá mais próximo pra que eles passem a não traí-la, né? Foi engraçado. Isso. Foi quase no mesmo momento as coisas, a frase ecoou na minha cabeça. Eu falei, puta que filha da mãe. I am Daenerys Stormborn and I will take what
is mine with fire. Depois que a Daenerys conseguiu aí se firmar como rainha lá, eles estão vindo pra Westeros, né? Vão saquear a Carf inteira, que é a cidade mais rica lá do lado de lá. Com isso, eles vão conseguir pelo menos o tanto de navio que eles precisam pra chegar em Westeros. Daí, o que eles vão fazer quando chegar aqui, ninguém sabe, até agora.
E é legal que, tipo, é uma quantidade de gypsies, assim, imensa, né? Tipo, lá, saqueiem o que vocês quiserem. Eles ficam numa felicidade, tipo,
pinto
no lixo. Se divertem saqueando aquela porra.
Ô, Fê, e você vê, né, o nível, né, da masculinidade da pessoa quando alguém grita que você pode saquear o que você quer. Se você olhar na cena, ao fundo tem dois caras passando com um pavão de ouro.
Eu vi.
Ai, louca.
Mas esses caras tão namorando esse pavão, fazia mocota no seriado, velho.
É, né?
Tanto que ela chegou e falou, mora lá, não pode pegar o ouro dos outros, tal.
Vai ter espólio, desses objetos da cidade aí quando terminar a temporada. Que quando terminar a série.
Os caras vão tentar arrancar pena por pena daquele pavão.
Vocês que leram o livro, como é que fica a cidade depois? Porque assim, o Imortal matou os outros 11. Ela prendeu um e o Imortal foi pro vinagre. Então a cidade tá liderada por quem?
Não, ela...
Quem liberou geral.
Não fala quem vai ficar com a cidade. Ela sai vazada de lá, entendeu? E aí, Kart agora não é mais tão rica assim. Só isso, entendeu?
Não é nada rica, porque eles roubaram tudo.
Os caras roubaram tudo, velho. É a cidade mais pobre agora.
Aquilo ali é Rio de Janeiro, filho. É arrastão.
Vai faltar jegue pra carregar aquelas tralhas tudo de ouro. I am Daenerys Stormborn and I will take what is mine with fire and blood.
blood.
Problema dos livros do George é que você não consegue nem levar na mochila.
É, né? Ele não, não chega nem a ser móvel, né, cara? Você tem que ler com ele naqueles pedestal, tipo onde fica a Bíblia, tá ligado? Lá na igreja.
Então, devia vir um Dorflex na capa dele.
É cruel, cara, os livros do
cara,
George.
Cara, mas assim, eu tenho visto muita gente lendo os livros por aí.
Não, e eu que comprei uma blusa do Game of Thrones e tem um leãozinho assim, o leão dos Stark é foda, né? O lobinho dos Stark no peito e atrás tá escrito The Winter's Coming com uma espada atravessada, assim, bem legal a blusa.
Eu pensei que você ia falar, tem o leão dos Starks com chifres de veado.
É, né? E daí, cara, duas pessoas já me abordaram no metrô perguntando...
Eles falaram, passa a blusa.
Eles perdeu o Playboy.
Eles pagaram o preço de ferro, né?
Cara,
Ilhas Pike.
Maldito Greyjoy assaltando meu amigo no metrô.
Caraca, os Greyjoy, o Theon, ele pode ser considerado um dos reis?
Eu acho que
o pai dele.
O filho da puta, porque ele bulinou a irmã. É, um cavalo.
Então, mas ele tomou o Winterfell, né? Por um tempinho ele foi rei.
É, mas assim a gente pode falar que o Bran lá era rei, então, também.
É, mas ele era príncipe, né? Só não era rei porque o rei de verdade tava cagando lá.
Na realidade, não, porque enquanto o irmão dele tá fora, ele é que manda ali.
É, ele é senhor, né? Senhor de Winterfell.
Isso, ele é lord.
É, ele é lord, não é rei, tá certo.
Será que custa muito caro mudar no RG o seu nome pra lord? Eu botou alguma coisa assim?
Quero ser Lord Doug da casa Targaryen Starkin.
Não, das nossas casas lá, Nerdarion.
É, da casas Nerdarion e Geekarion.
Ah, não, era Nerdarion e Geekarion. Breve camisetas, comprem.
Mas o que eu acho interessante é o seguinte, os caras de Pyke, eles não querem dominar nada.
É, eles querem...
Eles não estão afim de expandir o reino, de sitiar, de fazer porra nenhuma. Eles querem
saquear
e ficar de boa no cantinho deles.
Eles são muito piratas.
Eles querem a liberdade.
Eles assim. São os piratas,
eu,
é isso.
Eu vou pedir que vocês me expliquem, porque eu não entendi a atitude do pessoal lá de Winterfell, Pyke que invadiu Winterfell, descendo aquela marretada na cabeça do Theon e levando ele pra algum lugar depois.
Ah, então... mas isso é explicado um pouco antes, de que...
Isso é fácil.
Não lembro quem fala que, olha, assim que ele chegar lá, é só anunciar que vai ter um prêmio, que quem se entregar vai sair vivo, menos o Theon. Então é fácil, ou seja, chegar lá na porta e grita, olha, vai todo mundo sair vivo que se entregar, principalmente se trouxer a cabeça dele, né, vivo, né, se trouxer ele, aí todo mundo entrega ele. Os caras não querem nada com o Winterfell, na verdade.
É, fica bem claro, Fê, que ele assim, tá fudido e os guardas dele lá sabem que ele tá fudido e querem sair de boa, entendeu?
Eu tinha entendido essa parte, só que aí depois, assim, quando falaram essa frase, legal, beleza, eu entendi. Só que aí depois ele dá aquele discurso fudido e de repente descem a paulada na cabeça dele e falei, mano...
Não, mas é porque ele achava que a galera ia junto com ele pra batalha, pra morrer.
Justamente. Mas eu entendi que o pessoal lá de Pyke ia simplesmente sair, não ia entregar o Greyjoy. Ia deixar que o pessoal entrasse e descesse o cacete nele, entendeu?
Não,
eu imaginei que eles fossem pegar e levar, por isso que eu não tinha entendido.
Mas eu acho que eles nem vão se entregar, cara. Eles vão fugir por alguma passagem secreta, entendeu?
Tanto que eles queimaram tudo antes de ir embora.
É, eles queimaram tudo e vazaram.
É, porque você sabe que o fogo é distração, né?
Queimaram e foram embora.
Exato.
E o fogo era distração pra fuga, né? Até eu lembro que alguém, acho que no Facebook, veio me perguntar por que queimaram. Acho que foi o Danilo, o What's a Mad. Aí eu fiquei meio pensando nisso depois. O fogo é a distração pra você fugir.
Exatamente. Eles deixam tudo queimando lá e fogem por uma das passagens lá que o mestre falou, que os guardas lá dele, do Theon, que já eram mais espertos do que o próprio Theon, eles já sabiam.
Qualquer um é mais esperto que o Theon.
É, ele é totalmente retardado. Meu, e falando da atuação dele nesse último episódio, sensacional, quando o cara tá tocando a trombeta lá fora.
Nossa.
Meu, tem uma hora que ele tá falando assim com o mestre, daí ele tá falando alguma coisa, daí soa a trombeta, daí ele para, respira, o olho dele pisca assim, cara, e ele continua o que tá falando, cara, mas você vê que o cara tá querendo matar, quer desganar aquele maluco.
É tipo a gente gravando Geekvox e passa aqueles motoqueiros estourando escapamento, sabe?
É, a gente vira o olho e respira, conta até 10, tá ligado?
Então o Theon, ele cai porque ele tá do lado de piratas, meu. Os caras não têm lealdade a ele, até porque ele é um fedelho perto do tempo de mar que os caras têm.
Até perto da irmã dele, né? A irmã dele tem mais lealdade dos piratas dela do que ele, né, cara? Porque ela que foi a príncipe lá de Pyke enquanto ele é ativo.
Na cena que ele tenta abusar dela, eu aposto que ele encontrou uma piroquinha.
É, né?
Eu tenho quase certeza. Ô, Doug, me explica uma coisa. No livro, como que tá a parte que as crianças são queimadas? Na hora que eu vi aquilo ali, mano, eu falei, puta, ele queimou
os caras.
Isso não tem no livro, cara.
Porque na hora que eu vi no seriado, na hora, tipo, acabou o episódio, acho que eu vi, foi o 6, sei lá, que acaba com as crianças penduradas, eu falei, mano, mentira.
Não, isso daí é dramaticidade de telenovela que colocaram, entendeu?
Sim, mas é que eu achei muito foda. Só depois que eu descobri que eles não tinham morrido, mas ainda assim, eu falei, mano,
não, no livro
realmente
não tem.
O George Martin não tem dó mesmo de matar o personagem.
Não, não tem mesmo. Mas no livro não tem essa cena, entendeu? Eles fogem, só isso. Mas o que as histórias, como vai passando de história sem fio, né, por Winterfell, pelos corvos, daí, tipo, chega chega lá pra Robb, que, tipo, o filho dele tá cativo, tá sendo torturado e tal, mas não que tá morto, mas mesmo
assim... Pra Robb? Pra Caitlyn?
É, pra Caitlyn.
Ah, tá, você falou pra Robb? Falei...
É, não, o Robb tá com aquela cara. Ele fica sabendo também, entendeu? Daí que ele fala, todo mundo tá fudido naquela porra, inclusive o Theon. É isso, né, eles fogem lá, e no livro não fala, eu não lembro também, faz um tempo que eu terminei, no livro eu acho que não fala pra onde que eles estão indo, né, como que é o nome? Mina?
Chama ela de selvagem, bonitinha, pegável.
Diga-se de passagem, a distração dela foi bem melhor que o fogo, viu?
Uhum.
Pra fuga.
Ô Doug, putz, agora eu esqueci o nome da personagem. Vamos chamar ela pela personagem que ela fez em Harry Potter? É. Putz, qual que era o nome? Que mudava a cor do cabelo?
Que bom, você não lembra nem do Game of Thrones e nem de Harry Potter. Que bom.
Ai, cara, aí ferrou. Eu também não lembro, cara. Eu tô com Alzheimer foda, tô pegando.
Chama de selvagem, velho.
Nós gostamos
dela. Chama de pra lá da muralha.
É. Bom, eu gosto dela desde Harry Potter.
Então, dela ajuda eles a fugirem lá, mas não mostra pra onde eles estão indo. Eu não sei se eles estão indo pra muralha.
Pela indicação que eles receberam era pra eles irem pra muralha, mas não sei se eles...
Acho que eles estão indo porque, por causa da suposta proteção que tem lá, por causa do Jon Snow, né?
Teoricamente,
né?
É porque
as patrulhas também.
Se seguir pro sul, ele vai dar de encontro com muitos inimigos e é um continente inteiro. Até achar o irmão dele, pô, tem chão. É mais fácil seguir pra muralha com a certeza de que vai achar o Jon Snow. É o certo.
É a Osha.
É, Osha.
Isso.
Osha.
Putz, passou tão perto. Vamos fazer uma adenda aqui? Tem a Osha, que é essa selvagem. Tem a Asha, que é a irmã do Theon. Tem a Shay, que é a puta.
Que Asha, cara? Que Asha?
A irmã do Theon Greyjoy. Theon.
Ah, é, tá certo. Nossa, nem lembrava o nome dela também.
Não é muito uso dessa, né? Dessa palavra.
Tá. Do SH, né?
No seriado. Tinha o rei Robert, o Robb Stark, que é Robert. Tem mais uma porrada de Robert perdido.
O filho do Rob. Antigo humão lá é Robb também.
É.
Que colocaram no livro como Robin. No seriado.
É Robert. É o chupa-teta lá, cara.
Cara, agora que vocês falaram do Ned Stark, não tem como deixar passar. Vocês já assistiram o novo filme Espelho, Espelho Meu, com a Julia Roberts, que é da Branca de Neve?
Não.
Bom, só sei que eu tenho pra dizer que a gente vai assistir de novo o Ned Stark, voltando a ser rei no final desse filme.
E ele morre de novo, velho, não.
Ele morre em todos os filmes que ele faz, cara.
Vou deixar em aberto. É síndrome de Boromir, velho. É síndrome de Boromir.
Eu não sei como ele tá vivo na vida real. Ele só sabe morrer, velho.
Não, eu não vou afirmar isso, mas assistam o filme Espelho, Espelho Meu, que vocês verão o Ned Stark como rei de novo.
Robb, que no livro ele não tem um capítulo próprio. No livro, quem conta a história dele é a Catelyn. E, aliás, nem direito a história dele é bem contada, né, cara?
E deram uma importância legal pra ele na série.
É, na série colocaram... É importante, sabe por quê? Porque no livro as coisas ficam subentendidas de uma forma mais fácil. Agora, na série, se não mostrasse muito ele, ia falar, ué, o cara tá descendo, mas e aí? O que ele tá fazendo? Não mata ninguém, não combate, o regicida tá preso lá com ele e nada, entendeu? Daí deram uma importância maior pra ele, porque no livro mesmo o capítulo é da Catelyn, e o que mais ela aparece no livro, ela indo lá tentar fazer o Stannis e o Renly se juntarem, né, ao Robb pra conseguir pegar a Porto Real de uma forma totalmente fácil, né, seria os três juntos, só que o Stannis toca o foda-se, porque ele tá lá com a proteçãozinha do deus dele, e é isso.
Corpo fechado, meu filho.
Ele tá
corpo
fechado. Tá corpinho fechado.
É, seria o Stannis o Guma, a lei do Kais?
O Stannis
no caso é com Greyjoy.
É verdade.
O Stannis é o Guma da luz.
Gente, mas falando da Catelyn, meu, eu não consigo gostar dessa mulher desde a cena em que ela destrata o Jon Snow na cama do Bran quando ele se machuca, sabe? Porque ela trata ele mal, tudo. Eu não consigo aturar essa mulher. Aí ela vai e me faz umas merda dessa, meu.
A parada que ela fez de libertar o...
Corrigida. Senhor, que ódio que me deu. Tá certo, foda-se. Ela tá pensando nas filhas, mas, meu, vai tomar no cu, vai acreditar num Lannister?
Esse sequestro, entre aspas, do Regicida, gerou uma das cenas mais fodas também, desses últimos capítulos, não sei se foi o penúltimo ou o último, foi a Brienne matando aqueles três caras lá, cara.
Nossa, uma dúvida, amigos de podcast. Onde a Brienne enfiou a espada no cara?
Então, eu acho que foi lá mesmo, né, cara? Porque...
Foi no baixo ventre.
Cara, porque foi muito dolorido. Olhando pra cara do maluco, deu pra perceber que foi um estupro.
O cérebro do cara desligou, acho que nem doeu tanto, porque deve ter dado aquele shutdown, sabe, que o cérebro dá?
Ele foi empalado, vamos dizer assim. Por um outro ângulo, mas ele foi empalado.
A cena em si, assim, a coreografia dela matando os três caras rápido, meu, é muito louco. E o último...
O último foi devagar pela merda que ele falou.
Então,
duas das meninas morreram rápido e uma nem tanto assim.
Teve um cara que foi pegar ela por trás... e ela é um pouquinho grande pra ele, né? Ela, tipo, deu
pra um... Pra ele? Pra qualquer um?
Cara, e ela anda de chapa. Eu odeio gente que anda de chapa, cara.
O que é andar de chapa?
Com o lado de dentro do pé virado pra frente, assim, sabe? Tipo, patinho. Ela anda assim, cara. É horrível. E, meu, esse último cara que ela derruba, não que ela mata, que já tá no chão, mas o último que ela derruba, ele vem por trás assim, ela dá um tranco e ela gira, cara. Você sente o peso daquela chaproca que ela tem e chama de mão, descendo com a espada no pescoço do cara. É muito louca a girada que ela dá. A coreografia do golpe é muito bem feita.
Mas o melhor da cena não é isso, cara. É a respiradinha que ela dá antes. É como se ela fizesse assim, tá bom, vocês querem? Então vocês vão morrer.
Cara, eu sei que é um pensamento muito novelesco, mas eu espero ver a cena em que ela dá uns amassos com o Jaime.
Ah, difícil, hein, filho?
É mais fácil ela amassar as bolas dele do que amassar ele, hein,
filho? Na série fica pouco claro, fica claro, mas nem tanto, que ela é apaixonadaça pelo Renly, né, cara? Tanto que ela faz de tudo lá pra entrar pra guarda pessoal dele pra ficar mais próximo. Ela, com toda aquela beleza dela, queria ser rainha do Renly, de alguma forma, né?
Mas ela sabe que ele não gosta, ela ia ser o homem da relação.
É.
Sim, mas se vocês analisarem friamente, é que a atriz que eles pegaram não é uma atriz feia.
É.
Mas eu não sei no livro, mas no livro talvez ela tenha o rosto muito bonito.
Não, ao contrário, no livro ela é muito...
Ela é feia no livro?
No livro ela é muito feia, ela é tipo, ela é aloprada, assim.
Você vai ver, espero que eles façam isso na terceira temporada, porque eu li o primeiro capítulo só do terceiro livro, quando lançou o livro no Brasil. E ela faz uma acrobacia tão fodida no caminho que ela tá fazendo no rio pra levar o Regicida até o Corre Rio lá.
É.
Mano, se eles conseguirem fazer aquela acrobacia toda na HBO, vai ser muito foda. Você vai ver a coreografia que ela fez.
Ela é uma lutadora tão foda que ela ganhou do Loras Tyrell lá, né? No torneiozinho que o Renly tá fazendo com os vassalos dele. E o Loras é considerado, acho que, o segundo ou o primeiro, sei lá. Um dos caras que... Um dos cavaleiros mais foda de Westeros é o Loras.
Era o Loras, o cão e o irmão dele.
É, os três mais foda, né?
Uhum.
E
o irmão dele que não sei que fim levou, né? Os caras conseguiram achar o irmão dele que tava caçado.
Ah, a montanha?
Ah, o montanha, ele ficou como guarda-costas, o soldado do Tywin. Ele tava maltratando todo mundo lá na...
Em Harrenhal.
É.
Isso. A very small man can cast a very large shadow. A Arya, cara, com o Tywin é um encontro que não tem no livro. E eles conseguiram deixar legal na série. E no livro não existe aquele encontro dela virar serviçal, né? Direta.
Não existe?
Não existe. Ela causa tudo lá de baixo mesmo. Tanto que...
Mas é uma das coisas mais legais dessa segunda temporada.
Exatamente.
Eu criei até um amor pelo Tywin, sabe? Tipo, meio que sendo pai dela, entre aspas, cuidando e tal.
Tywin, ele é um cara que... Você percebe ali que o Tywin, ele não virou um fodaço em guerras e tal, de bobeira, que você vê que ele não subestima ninguém. A Arya ali chegou toda esfarrapada, ele viu que ela sabia ler, já subiu ela de cargo, podemos dizer assim, entendeu? Ele não subestima ninguém e ele sabe usar as pessoas que ele precisa.
É, na verdade, eu acho que ele fez isso mais pra tentar descobrir qual era dela, porque eles estão em guerra e aparece do nada uma fedelinha fingindo ser um moleque que tem a educação de um nobre.
Então, mas isso não tem no livro, entendeu? Por isso
não, mas se você pensar pela cabeça de alguém...
Ah,
que
sim,
seria rei, que é o caso do Tywin.
É, ele, pode ser.
Obviamente você colocaria essa pessoa do seu lado pra você saber o que ela tá armando.
E você vê que as adaptações que a HBO fez assim foi meio pra virar meio novela mesmo, porque aquela cena que o... Como que é o nome do carinha lá que gostava da Catelyn?
O Littlefinger?
Lindinho. Isso, o Mindinho, ele vai lá falar com o Tywin e ele meio que reconhece ela, acha estranho, fala, meu, conheço de algum lugar essa menina, né, cara? Ele fica dando umas olhadas assim, é um momento tenso na série que não tem no livro.
É tenso. Eu gostei muito dessa forma que foi apresentada mesmo a estadia da Arya lá em Harrenhal. Eu achei que foi muito foda pra conhecer melhor o Tywin. Acho que não foi nem tanto ela, mas conhecer o Tywin melhor e deu até mais respeito pelo personagem.
É, tanto que um ator foda daquele, né, cara, não pode ficar tão por fora da série como ele tá no livro, porque no livro ele só se ouve histórias das coisas que ele faz, mas...
Enquanto na série ele abre um veado na primeira temporada.
É, então. Não, mas esse daí na primeira temporada tem essa cena no livro dele...
Não sei, mas eu tô falando, as aparições dele são matando ou fazendo algum tipo de estratégia. A very small man can cast
a very large shadow. A Arya no livro não é daquele jeito que ela sai de Harrenhal. Inclusive, ela nem sai de Harrenhal no livro. Sabe o que ela faz? Quando o Tywin sai pra salvar Porto Real lá...
Chega um outro Lorde lá pra tomar conta do castelo, não é?
Não é. Fica uma guarniçãozinha lá e tem uns saltibancos... alguma coisa sangrento, não sei. É tipo uns mercenários fodões que estão a serviço de Harrenhal. E eles trazem uma galera dos vassalos do Robb Stark, eles aprisionam lá em Harrenhal, cara. E, tipo, tem mais gente presa dos Stark do que a guarnição que ficou pra segurar o castelo, cara.
Ah, então daí... ela ajuda a liberar os homens, né?
Isso, só, e com a ajuda de quem? Do Sr. Jaqen.
Ah, obrigado.
Entendeu? Porque daí ela faz aquela chantagem lá, né? Ela dá o próprio nome do cara pra ele, daí ele fala, não, você não pode fazer isso, vamos brincar de outro jeito. Ela fala, então você vai ter que me ajudar, tal. Com isso ela faz uma gambiarra lá, pega uma sopa e o cara quatro, que fica até conhecido como sopa de Donia, que é um apelido que ela tinha lá, né? Ela pega essa sopa e o Jaqen, mais aqueles dois caras que ela ajuda a salvar, leva essa sopa lá pra baixo, onde tá o pessoal preso, joga nos guardas e o cara mata todo mundo. É uma cena até legal que tem no livro, que ele pega a espada assim, o último cara que o Jaqen mata, ele pega a espada toda ensanguentada e passa na roupa da área, assim, fala, esse sangue também é seu.
Nossa!
É foda essa cena porque ela chega lá e fica paralisada, né? Ela vê, tipo, o que os caras estão fazendo com os guardas e fica só de canto na parede. Daí o Jaqen fala, ó, esse sangue também é seu, vai e limpa a espada na roupa dela, muito foda. Daí libera os caras e aí o inferno tá feito, né, cara? E os caras saem tudo psicopata e toma Harrenhal. Tanto que mais pra frente, o Robb chega em Harrenhal e ele que vai ficar lá como ponto estratégico, né? A very small man can
cast a very large shadow. O Jaqen, eu estou achando que ele é uma entidade, não uma pessoa, hein?
Ele é do lá pelos
lados... Ele é de Braavos. Ele é da mesma cidade lá do professor de dança da Arya.
Isso, exatamente.
Então, por isso que eu acho que ele é uma entidade. Ele fala tanto do Deus Vermelho, do Deus da Guerra, que eu acho que ele é o Deus da Guerra. Quando ele dá aquela brincadeirinha de metamorfo no final, tipo, olá, sou outra pessoa agora, ele passa pra menina até um ritual de evocação lá, entrega essa moeda e fala, como é que é, maroto?
Valar Morghulis.
E aí vai aparecer, aí vão saber como me encontrar, porque ele é uma entidade perdida.
Mas aí eu acho então que ele seria mais um trickster, assim, sabe?
Você sabe quem ele é? É um Shinigami. Me dá o nome que eu mato. Ele tem um Death Note.
Né? Ele então, não, a Arya tem. Ela falou.
É a Arya, é verdade.
Ela tem o Death Sussurro. Então, o que acontece é que parece que lá do outro lado do Mar Estreito funciona as coisas mais à base da magia. Parece que lá é o lado mais mágico da coisa. Tanto que tem o imortal lá, o Sr. Burns, aí tem aquele truque dele e tal. E parece que quando ela sai pra dar um rolê nas feiras lá no livro, tem um monte de gente fazendo truque e tal. Lá, tipo, parece que a magia tá mais viva. E parece que com o nascimento dos dragões, com ela, a magia no mundo tá ficando mais forte. Tanto que é uma coisa que no livro, o Tyrion recebe um relatório dos carinhas que estão fabricando fogo vivo lá, que eles são cara que mexe com
alquimistas.
Isso, são alquimistas meio magos. magos, assim, no livro.
Mas o alquimista é meio mago.
É, então.
Ele é um mago.
Daí ele...
É que ele quis deixar a importância do cara.
É, então. Ah, entendi. Daí ele recebe um relatório e fala, meu, como que vocês falam que estão trabalhando duro faz tempo, da noite pro dia, sim, vocês aumentaram o estoque, tanto assim. Daí o cara até fala, meu, você andou vendo dragão por aí, alguma coisa desse tipo? Porque eu li nos pergaminhos antigos que a magia foi-se embora de Westeros quando o último dragão morreu. E ultimamente a nossa magia tá funcionando melhor do que antes, entendeu? O cara fala. Por isso que sobe tão rápido o estoque do foguinho vivo que eles produzem lá com uma cumbinha. Também não é citada na série, mas que também ia ser demais, né,
cara? Mas eu acho que em algum ponto da série alguém fala isso, cara.
É? Eu não lembro.
Não sei se é a Osha, mas alguém mais... digamos assim, alguém que não é dos Sete Reinos lá, que acaba falando alguma coisa disso.
É,
se não é em Quar, é a Osha que fala.
É em Quar, o próprio Mr. Burns lá da vida.
É, ele fala.
No último episódio ele fala que em função dos dragões, a magia dele tá ficando mais forte por causa disso. Os dragões só ficam felizes com a Daenerys junto. Isso. E por causa disso, ela vai ficar presa pra lá pra sempre.
Pra sempre durou 10 minutos, né, cara?
É, durou até ela pegar a Pokébola. A very small man
can cast a very large shadow. O Joffrey não merece respeito de ninguém.
É, cara.
Não, mas, cara, tem que comentar porque ele tá ficando psicopata, cara. Isso é legal. É.
Relaxa. Isso vai acabar.
A cabeça dele já vai rolar, cara. Tá na cara.
Não vai demorar muito. Não, não vai demorar muito.
Eu acho que ele
fosse descer um cacete na Sansa, na hora que ele falou assim, beija minha espada.
Nossa.
Eu falei, ai, Jesus, ele vai meter a espada na cabeça dela.
É, eu pensei que ia ser aquele tapa com a espada, sabe?
Aí eu também fiquei esperando. Juro pra você que eu fiquei esperando.
Eu fui o único que entendeu espada com uma conotação sexual.
Aham, com certeza.
Na frente de todo mundo, depois dele ter marcado puta com ferro, eu não entenderia com conotação sexual.
Eu também não. Pra mim, ele é louco, velho.
Ah, é?
Notem, ele sente prazer batendo nas pessoas.
É, ele é sado, ele é sadista, né, cara?
Não, ele é sádico.
Não, ele é gay.
Fala. Não, deixa eu defender meu ponto, cala a boca.
Olha o rei Joffrey, maroto Joffrey.
Kill the now.
É, rei idiota.
Então, ele fala, e quando eu voltar, você vai beijá-la novamente com sangue, entenderam?
É lógico, porque ela tá menstruando. Aí
ela tá menstruando.
Idiota. Sim, ela vai pagar um boquete sangrando.
Que isso, cara, que nojo, velho.
Maroto, você é sujo.
Eu não entendi assim, maroto, eu entendi que ele tá loucaço já.
Ele tá muito louco, né, Joffrey? E, meu, se não tivesse o Tyrion lá, eles não iam ter durado 10 minutos, né, naquela cidade. A própria cidade ia se revelar e ia matar a Cersei e o Joffrey, cara, porque eles já estavam mais puto com eles.
Mas sabe que teve uma revoltinha, não teve?
Teve, exatamente. Só que se não tivesse o Tyrion, a revolta ia ser bem pior do que foi, cara.
Mas sabe o que o Joffrey é pra mim? Nada mais do que se o filho do Arryn lá fosse rei também.
É, o louco.
É um retardado. É um moleque que não tem a mínima noção.
Ele é o Justin Bieber de Westeros, cara. Ele tem poder...
Que mancada.
Ele tem poder demais, cara.
Que mancada com o Joffrey.
E não sabe o que fazer, cara. Pra ele, aquilo aí tá brincando de ser rei, velho. Ele é um pivete.
Tanto... Cara, ele ganhou um kit novo de Lego Castelo. É. Lego Game of Thrones.
Tá. Eu vou matar você.
Né? Tipo...
Beija minha espada, beija minha espada. A very small man
can cast a very large shadow. E o Tyrion como mão é foda, né, cara?
Mano, o Tyrion na hora lá da hora do fogo vivo lá, que ele pega, olha assim, o Joffrey fica com medo e fala, mas são muitos, vamos embora, vamos fugir. Calma, espera.
Relaxa aí.
Só espera. Não, dá o sinal lá pro... Eu nunca lembro o nome desse, devia ser mercenário.
É o Bronn.
Qual que é o nome dele?
Bronn.
Dá o sinal pro Bronn lá, é foda.
Ô, e o pessoal, o pessoal nessa época era bom de arco, hein, cara? Puta que pariu.
Sobrava, né, filho?
Tinha televisão, ia praticar.
Ou é isso, você pega e joga fruta podre no rei.
Ô, Doug, pensa pelo seguinte, isso era tipo uma tradição na época pra tirar flechas. Hoje, você no escritório, o que você faz? Você joga a bolinha de papel no lixo a 8 metros de distância.
É, né?
Se o cara lá de... Se o cara de Game of Thrones vê você fazendo isso, ia falar que você é foda também.
É, né?
Ô, Doug, o esquema foi o seguinte, ele tava com o barco já soltando lá o Wildfire e já tava, não sei se você prestar atenção na cena, tem muito em cima da água já.
É, tá escondido.
tranqueira não mistura com a água. Isso. E ele joga a flecha na água e não no barco.
Ah, daí faz tipo como se fosse um pavio na água,
né? Então, na verdade, tá saindo do barco, né? Como se fosse um barril de pólvora aberto pra fazer
trilha. Ah, legal. Então não é tão difícil assim, né? Mas eu não acertava. Se eu fizesse uma parada daquela, provavelmente a flecha ia voltar no meu olho, cara.
O que a gente pode esperar do Cebolão lá, já que o filho dele morre nessa explosão?
Não morre, não.
Não morre o filho do Cebola?
Ah, não, ele morre. Eu pensei que o Cebola morria, não.
Não, o Cebola fica vivo. Pelo amor de Deus, quem que é esse Cebola? Eu tô meio perdido.
O Cavaleiro das Cebolas, ele era um
pirata. Ele era um saqueador.
Isso, um saqueador lá da...
Ah, tá falando aquele que não tinha dedo e guardou...
Ele não era mercenário, ele era... Ele era contrabandista.
Isso, ele é contrabandista.
Ah, tá.
Quem nunca, né?
Porque reza a lenda que teve uma época que o Stannis estava cercado, né? Tava sobre cerco. E foi esse cara que conseguiu quebrar o cerco e chegar com a comida. Senão o pessoal já ia estar se comendo literalmente dentro do cerco lá. Daí acabou que ele virou, tipo, mão direita do Stannis, assim.
E legal dessa cena é o Stannis contando que eles estavam sitiados.
Isso,
sitiados. Lá, X tempo. Já tinham caçado o que tinha próximo. Uh-huh. Já tinham matado os cachorros, estavam comendo os cavalos e
as ratazanas.
E estavam pensando em matar os prisioneiros.
Daí
o cara chegou.
Ele virou um cavaleiro, né?
Uma coisa que eu particularmente não... Eu não seria tão leal ao Stannis como esse cara é, levando em consideração que o Stannis cortou, acho que uns 4 dedos dele, que ele leva num saquinho no pescoço.
Eu não lembro muito bem também, isso é explicado no livro, mas eu não lembro bem...
Na série também, no...
Qual que é a relação deles, assim, porque que, apesar de ter cortado os dedos, eu acho que foi isso, né? Tipo, ele cortou os dedos quando o cara era contrabandista, só que depois o cara salvou ele, daí ele, pra retribuir, transformou o cara em cavaleiro.
Eu já não teria nem salvo um cara desse, depois de cortar meu dedo. Poderia ser, filha da puta, como seu dedo agora.
E ele é um cara cético, né? Que ele ainda confia no... Cético e confia nos deuses antigos é foda, né? Mas ele não vai muito com a cara desse deus novo aí que o Stannis tá...
É que se for olhar, nem o Stannis mesmo acredita tanto. É que a Melisandre vendeu pra ele que ele era tipo um filho do deus reencarnado, lá desse deus da luz.
Isso.
E que ele ia governar os 7 reinos. Aí ele meio que embarcou, né? Tipo, a mesma coisa que alguém falar pra você que você vai ser foda se você subir lá no karaokê e cantar.
É, né?
Só que aí começou a dar merda lá no Pig Shit, lá começou a explodir o fogo selvagem, você já começa a perceber que ele já não acredita tanto na Melisandre. Só que ela solta um voodoo nele, voodoo pra Jakku lá naquele último episódio, hein?
Uh-huh.
Manda ele olhar pro fogo, aquilo é voodoo, hein?
É nada, é que você não sabe onde tá com a mão, não mostra.
Viu? Depois só eu que falo, beija minha espada, né?
Ah, tá, mas é uma beija mais espada. Agora ele chegou e comeu, desgraçado, em cima da maquete de Westeros.
Meu, vamos aproveitar que o Fernando falou a palavra comeu e agradecer mais uma vez a HBO por todas as cenas de nudez.
É, né?
Tanto frontal quanto parcial que seja. Ou obrigado.
E obrigado, então, que agradece a cena de quase estupro da Sansa também.
Nossa.
Não, essa não. Essa
então, é... e essa cena também no livro é diferente. Não é a Sansa que é quase estuprada, é uma outra mulher que tava lá com eles na cerimônia lá que eles mandaram.
Por um momento eu pensei que no livro o cão era quase estuprado.
Não, ele não tem como. Mas a descrição no livro é tão foda, cara, que ele fala que a menina passou 2 dias sobre o poder dos caras e saiu de trás de uma casa lá, totalmente arqueada, toda torta e nua.
Então realmente estupraram.
O problema não é um estupro, o problema é eu passar 2 dias sendo estuprado, né, cara?
Falando ainda do tema nudez, antes de estrear a segunda temporada, eu li em algum site, não sei se no GameOfThronesBR.com, que a cidade em Carth, as mulheres no livro, a descrição, todas as mulheres em Carth andavam com peito nu, tipo, isso. Sem a parte de cima.
É um dos peitos. Um dos peitos só? É um só. Um fica coberto e o outro fica pra fora.
Ah, eu não vou andar com o direito. choveu. O esquerdo, então.
Eles chamam que é a moda cartenha.
Se bem que podia voltar a moda cartenha, hein?
É, né?
Voltou o Ray-Ban, por que não pode voltar?
Nossa, que comparação, cara.
Acho que a gente tem que fazer um meme assim, tipo, eu já andava com o peito de fora antes de ser legal. Gretchen Hipster.
Puta que pariu.
Então, voltando pra Melisandre lá, ela, no livro, aquela cena da sombra, não que seja mais legal, mas eu achei mais realista e mais coube melhor na cena, assim, porque na série nasceu como se fosse um homem de piche ali, né, cara, que passou pelas grades lá e foi matar o Renly.
E era a imagem do Stannis.
Era a imagem do Stannis, isso. No livro, cara, termina o capítulo, igual terminou o episódio, com essa cena. Só que o Stannis, ele sai da barriga da Melisandre, Alexandre, e ele fica projetado na parede, entendeu? Não é como se ele fosse um homem de piche mesmo. Ele...
Em consideração o episódio, seria então a Melisandre a mãe do Nob Saibot?
Poste! Provavelmente. Ou do Smoke.
É. A very small man can
cast a very large shadow. Tem que lembrar da rejeição da Sansa.
Nossa, que triste.
É importante.
Nossa, cara, deu dó. Deu dó, mas ela saiu dando aquela risadinha, né, cara?
Ô, Doug, essa risadinha tem um meme lá no Game of Thrones. Tem um gif dela rindo assim, descontroladamente, sabe? E voltando.
Ela fica muito feliz, cara. Só que ela é muito idiota, né, cara? Ela achava que o Joffrey ia falar: ah, beleza, não quero mais você, volta pra Winterfell? Era isso que ela tava pensando? Que
ela achou, provavelmente.
Retardada.
Nossa, aí é o Mindinho, né, que dá toda essa explicação pra ela de que ela vai servir de joguinho pra ele.
Nossa,
vai
ser...
De boneca inflável.
Vai ser boneca inflável, cara. E o pior
boneca
é que...
Boneca inflável? Boneca inflável com mancha, com marca de ferro.
O problema é esse. Se fosse boneca inflável nessa época aí, beleza, né? Tem muita gente nessa época que tá muito bem servindo de boneca inflável. O problema é que o Joffrey não ia brincar do jeito mais comum com ela, né, cara? Que o bicho era meio retardado, né?
Mas vocês vão ver o que vai acontecer na... Assim, no terceiro livro acontece. Não sei se vai passar na terceira temporada. Mas a Sansa vai ficar lá e ela vai ser obrigada a casar ainda por cima.
Eita, lasqueira.
A casar?
É, ela vai casar, mas não com o Joffrey.
Entendi.
Ela vai... Spoiler, galera, spoiler. Ela vai casar com o Tyrion.
Ah, então.
Ela vai casar obrigada e o Tyrion, ele vai ser aloprado. Porque, na verdade, ele vai casar com ela em comum acordo. Mas ele não vai tocar nela em momento nenhum.
Então.
E ela fica feliz com isso, mas a corte vai aloprar ele o tempo inteiro.
Então, mas no final dessa temporada, o cão foge com ela, cara?
Na verdade, ela não chega a fugir.
Ah, é?
Ela desiste.
Ela não vai chegar a fugir, ela vai desistir. O Tyrion ainda vai matar aquela...
Nossa, cara.
Ô, Fernando.
O Fernando ligou o ventilador de spoiler agora sem avisar ninguém, cara.
Eu avisei que era spoiler.
Derruba o Fernando da ligação, vai. My brother left no true-born heirs. By right and birth and blood, I do this day lay claim to the Iron Throne of Westeros. Let all true men declare their loyalty. The Iron Throne is mine by right. They will bend the knee or I will destroy them. Cold winds are rising. Do outro lado da muralha, o Jon Snow sai com a patrulha pra buscar o tio dele, é isso? A saída deles é pra...
Muito é esse, né? Porque tá muito tempo desaparecido já o...
Eles fazem uma paradinha lá no inferninho, que é o... Como que é o nome do cara lá? Que ele só tem mulher?
Não tem filhas.
Isso, que os filhos ele entrega pro...
Selvagem.
Eu só sei que eles vivem numa lama foda lá e o cara totalmente nojento. Eles fazem uma paradinha lá. O Sam, ele quer... O que ele tava na cabeça, né, cara? Querer tirar a mina de lá? Pra onde que ele ia levar?
Ai, velho, ele é gordo.
Ele ia levar pra casa, velho.
É, não, porque ele ia levar pro Castelo Negro, beleza. E lá não pode ficar mulher. O que ele ia fazer? Ele ia largar, dar uma mula pra menina, dava aquele tapa na bunda da mula e volta pra Winterfell, né?
Meu, o Sam é burro e gordo. Não dá pra entender o que ele queria.
E virgem,
o que deixa a pessoa mais burra ainda, né, cara? Pensando pela piroquinha.
É, entendeu?
Nossa, que maldade.
O Jon Snow é burro também. É, falou maldade que você só pensa que é com a piroca, né, filha da puta?
Nossa, o Jon Snow, cara, o que é aquilo, né, cara?
Não, a menina lá atiçando pra ele, rebolando, né? Falei, meu Deus.
Não é à toa que ele...
Se fosse comigo ali, foda-se que eu sou um corvo, meu filho.
E o legal é, para de se mexer.
Tá bem.
Mas, cara, meu, se ele coloca alguma coisa pra fora ali, congela na hora, velho, cai. Ele
ia ter mas que... ela que põe a mão pra dentro, então, pra brincar um pouquinho, mas...
Ah, pô, tá.
Dá um jeito.
Ai, mano, essa selvagem aí, é Ygritte o nome dela, se não me engano?
Diga-se de passagem, que selvagem, hein, cara?
Que meu, me chame de seu senhor dos ossos.
Me chame de Shao Kahn e vamos ser felizes.
É, né? Os caras fantasiados de Shao Kahn, muito bom.
Cara, e o personagem do Jon Snow, mais uma temporada surpreendendo, né? O ator em si, meu, ele faz muito bem, sabe? Esse ele papel é de não, uma pessoa que...
Perdida na noite, né?
Não, isso, perdida, sabe? Uma pessoa tentando encontrar o caminho, tomou uma decisão das mais duras possíveis, que é não trepar mais.
É, né?
E agora...
Não, trepar mais, não trepei e não treparei.
É verdade, tá parecendo o Fernando. Então... Opa. Eu gostei desse encontro com ela e a forma que a personagem dessa Ygritte também começou a provocar o maior defeito, né? A maior fraqueza dele, que era esse medo de mulher. Vai, corvo. Vamos lá, corvo. Na minha tribo, uma pessoa não precisa fazer um juramento desse tipo, não sei o que.
E o legal é que o uniforme deles faz eles parecerem uns corvos mesmo, cara. Vocês perceberam isso? Eles parecem aquele... O bicho quando fica encolhidinho assim, que a pena dele é meio desgrenhada, né? Não é
uma ombreira, né?
É o jubileu do pica-pau. Que é pipocas?
Quente e na manteiga? Anyone can be killed.
Daí ele não mata ela, né? Justo, porque ia ser uma perda muito grande pra série matar aquela ruiva.
Não, é sério. Eu espero que o George mantenha a nudez e lembre da Ygritte quando for fazer.
Cara, sinceramente, eu ainda acho que o Jon Snow vai mandar a patrulha pra puta que pariu e vai ficar lá com o seu vale.
Na verdade, o que vai acontecer...
O que tá aparecendo é que ele vai virar o chefe do esquadrão do Mance Raider, cara.
Ou ele vai virar, vai tomar o lugar do Mance Raider.
É, né? Não duvido.
Eu não duvidaria, cara.
Não vamos exagerar. O que acontece é que realmente ele é levado lá pro Mance Raider e ele segue o plano, que era fingir que ele é um traidor pra descobrir qual é o plano por trás de tudo, né?
E mas o plano aí, é invadir o Sete Reis. Mas você mata o cara lá? Mas ele matou o cara pra isso.
Não, mas fazia parte do plano. Isso, mas fazia parte do plano.
Eu sei disso, mas eu ia falar plano que se foda, vai me matar pra saber? Deixa eu descobrir também.
Ah, mas foi o velho
que descobriu também. Foi
o velho que criou.
Cara.
A culpa é do velho que criou o plano. Se ele cria um plano onde ele morre, ele é burro.
Essa porra é da Al-Qaeda, não é possível.
E que toquem as trombetas, Tion, tape os ouvidos. O nosso querido virgem dá uns pega na Ygritte na terceira temporada.
Ei, Laia, tá demorando.
Ou seja, um virgem a menos.
O único que vai morrer virgem nessa série vai ser o Sam, cara.
Se a gente levar em consideração que o Joffrey vai morrer logo, acho que ele é o primeiro virgem a morrer na série, né?
Ah, é,
acho, né? Acho que o Sam vai ficar vivo ainda depois do Joffrey.
É mesmo.
Eu acho que não, eu acho que o Sam empacotou na hora que ele viu os
White Walker. Eles ignoraram ele, cara. Ignoraram.
Então, mas se eu tinha que analisar bem, o Sam morre não virgem, porque ele vai ser comido.
Ah, salsinho fufu, entre o Sérgio Malandro. E o que foi? Acho que os caras passaram 3 meses trabalhando nessa cena final, né, cara? Puta que pariu, que cena foda esse White Walker Mestre Plus Advanced em cima do cavalo.
Ô, Doug, eu acho que esse é o White Walker bosta. O mestre tá lá pra trás, porque ele, cara, ele tá guiando uma guarnição de zumbi. O cavalo dele é zumbi. Ele tem aquela cara de velho com olho de vidro e aquela lâmina desgraçada que eles falam no livro, que eles conseguem fazer uma lâmina quase inquebrável de do nada.
Não, não é de gelo.
Não é aço valeriano, não, né?
Não, é outra coisa. É com vidro de dragão, uma parada assim. Tanto que eles acham lá uns pedacinhos.
Ah, estão procurando cocô pra esquentar lá, o esterco pra esquentar a fogueira e encontram alguma coisa de dragão.
Cara, e essa cena é muito foda, cara. Porque você olha, parece um picolé o cara, né? Porque ele tá no frio do cacete e ainda tá saindo fumacinha do braço dele. E a movimentação dos olhos, cara. Porra, muito.
Uma coisa que eu achei foda foi a fisionomia do Sam na hora que toca a primeira trombeta, a segunda trombeta. Na hora que toca a terceira.
Ele caga na hora.
O mundo começou a correr, ele falou, me esperem.
E ele é muito molenga, né, cara? Dava pra alcançar os caras mesmo correndo atrás, né, cara?
Vai quicando, velho.
Ele sai rolando, né? Dá seus pulos. Mas não, cara, ele sai, corre 2 metros e tropeça e cai e desiste, tá ligado? Né? E é isso aí, os White Walkers saem caminhando pra muralha e eu quero saber como que eles vão fazer pra atravessar aquela muralha, né? Acho que eles vão roer a muralha até atravessar
do outro lado. Eu quero ver qual é a ligação dos White Walkers com o Mance Raider, porque vai dar alguma bosta nisso daí, né?
também. Fato.
É, justamente, eu acho que tá esse ponto aí é importante, porque a gente tem White Walkers, que são zumbis, eu não consigo imaginar eles liderando alguma porra. E tem os selvagens, que são humanos, né, que provavelmente tem medo desse poder aí.
Não, eu... Então, mas eles são zumbis, mas vamos colocar assim, de uma certa forma, conscientes, porque eles têm noção do que eles estão fazendo, do que eles estão, tipo, seguindo pra algum lugar, pra algum tipo de batalha.
É, não, não, é o que dá a entender é isso, que é um exército de zumbis que eles vão tomar o Westeros, né?
Estão sendo liderados. Então, mas... então, assim, não é uma coisa sem consciência.
Não, é que, na verdade, esse zumbi não é igual o zumbi que a gente tá acostumado de um morder o outro vira zumbi. Eles são ressuscitados por magia.
Eu não sei, não sei se é magia, Dick. Eu acho
que... Na verdade, é só não queimar. Se você não queimar e tá naquele gelo todo ali...
É, do... parece que do outro lado da muralha tá essa mandinga pronta, entendeu? Qualquer um que morre pra lá vira White Walker.
Não queimar é White Walker.
Então imagina o tamanho desse exército, cara. Todo mundo que morreu pra lá da muralha virou White Walker.
Se você olhar o exército, cara, tem um monte de cara vestido de preto no exército.
Muito foda.
Um monte de corvo morto. Tem um monte de cara com roupa de selvagem, igual os maluquinhos que tava com a menina.
Cara, eu vi até um sem camisa, que parecia ser um Dothraki perdido.
Então, tinha
um será que na terceira temporada, ou mais pra frente, o Jon Snow vai acabar encontrando o tio dele como White Walker?
Ou White Walker, ou vai estar no exército do Mance Raider, né, cara?
Acho meio difícil. Eu acho mais provável.
Eu acho mais provável ele no exército, porque é um Stark, né, cara? O cara é fodão, não é qualquer um.
É, justamente, só que ele é muito preso a, vamos dizer, a regras, a lealdade, a,
então,
a patrulha em si. Então eu acho meio difícil que ele vá seguir o Mance Raider e sair da patrulha assim da noite.
Ah, mas
eu acho que é mais fácil
ele
virar um White Walker.
Não, o que vai acontecer com o Jon Snow, que eu sei, se não me engano, ele vira comandante da patrulha da noite, cara.
Ah, tá.
Não, ele vira o senhor comandante.
Mas eu tô falando do Ben, mano. O tio
entendi, não. Isso. É verdade. Esse já virou.
Pode ser que o Ben esteja preso lá com o Mace Raider, esteja de prisioneiro.
Eu acho que ele já virou White Walker faz tempo. Acho que esse Ben aí não tá mais na série faz tempo e a gente tá atrás de um fantasma.
Porque se você analisar na primeira temporada, quando ele faz um tempo, já que o Ben não volta, que aí aparecem aqueles dois White Walkers na...
Três.
Três White Walkers. Ele até morde a mão do Jon.
Precisa fazer uma separação aí, galera. Tem alguma separação no livro entre o zumbi e o White Walker?
Não.
Não.
Acho que o White Walker, o que eles chamam de White Walker, é aquele cara em cima do cavalo. Aquele é o White Walker.
Não, todos. Todos têm o olhinho azul, entendeu? É que aquele lá é o fodão.
É a mesma coisa. Por exemplo, no primeiro episódio lá da primeira temporada,
isso,
quando eles veem aquele mundo de White Walker, é simplesmente uma galera que morreu e ficou pra lá da muralha, entendeu?
Tem até uma criança lá, né?
Sim. Então você morreu, voltou, é o White Walker. Não tem como fugir disso. Anyone can be killed.
Mas eu tenho uma teoria doida aqui, que é o seguinte: os dragões nasceram e o White Walker ganhou força pra poder invadir.
Sim, eu acho que é isso.
Talvez a única coisa que consiga parar os White Walkers são os dragões.
A morte dos dragões ou os próprios dragões, né?
Eu acho que são os próprios dragões.
É, tanto que...
Levando em consideração que o dragão é fogo, o White Walker é gelo.
E o negócio chama Crônica de Gelo e Fogo.
Exatamente. Vai ser uma briga boa, hein?
Vai, e eu acho que é o seguinte: esse White Walker, ele arrasta o inverno com ele. Porque você pode ver que...
Os invernos duram anos ali, então...
Eu acho que ele gera o frio, eles geram o inverno, porque a hora que o Sam encontra os caras, tá uma nevasca violenta e não tava nevando tanto.
Isso, faz sentido. Por isso que o inverno está chegando, é basicamente os White Walkers estão descendo, então, né?
Uhum.
Ah, é. Faz sentido.
E por qual motivo os White Walkers, então, simplesmente, sei lá, dormem? Adormecem, hibernam, não sei. De anos em anos, acontece um verão que dura também uma porrada de tempo.
É que... Daí eu acho que são os dragões, né? Acho que a questão de um tá mais forte que o outro. Quando os dragões estão mais fortes, faz verão. Quando os White Walkers estão mais fortes, acho que é tipo um ciclo infinito, né, cara? Provavelmente é assim...
Eu acho que o cara tá descendo atrás dos dragões.
Será?
Porque... Eu acho que é.
Então... Nossa, o que o Dick falou faz sentido, cara. É como se fosse as criaturas mágicas estão lutando a guerra deles e os seres humanos só estão ali no meio, cara. Eles são...
De besta.
De besta. Exatamente. É, tipo, é o gelo contra o fogo e os seres humanos ali no meio com o joguinho de trono deles, cara. Não sabe nem o que tá acontecendo de verdade. Anyone can be killed.
Mas deve rolar uma guerrinha meio tipo, sei lá, Valhalla na briga lá do Thor, porque a maioria do pessoal que tá em um né, vai, do Westeros ou o Winterfell, nunca viram os White Walkers, salvo o Winterfell, que acredita nessa mitologia toda.
É, eles pelo menos têm escritos antigos, né, pelo menos.
Sim, já o resto lá em Westeros é totalmente cético ao White Walker, e eles também já enfrentaram alguns invernos.
É.
Então, deve acontecer meio que na escondida, assim, essa briga entre eles.
Ou às vezes é uma coisa que aconteceu tão antigamente que se perdeu, né, cara, no, nas gerações.
A própria ama do Bran, quando ela tá contando a história pra ele, ela fala de, não sei o que lá, inverno, e ela fala, minha avó contava de um inverno antigo, da época dos dragões, que não sei o que. Então, na minha cabeça, tem alguma relação, cara.
Provavelmente tem. O que você falou tem muito sentido. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
A gente tá no verão justamente porque o último dragão morreu faz uma cara, né? E daí o inverno veio tomando força com o passar do tempo, e agora os dragões nasceram de novo. Então, eles vão, tipo, como que colidir, né? Podemos dizer assim.
Isso é o que eu tenho na cabeça. Beleza, pra mim, vai dar nisso.
Então, quer dizer que...
O Westeros vai virar São Paulo, que você sai de manhã num frio do cacete, da meio-dia tá 49 graus, né, cara?
Você quer me dizer que quando o Robb Stark descobrir que dragão existe, vai falar, então, o outono está chegando aí. Uma briguinha bonita ali, que você não sabe qual é o tempo exato. Anyone can be killed.
A gente já acabou passando pras impressões do Tormenta de Espadas, né? O que a gente acha que vai acontecer?
Eu espero, sinceramente, que tenha mais cenas de batalha, porque a única cena de batalha que teve foi muito louca.
Foi muito louca, e você vê que foi muito bem pensada, né, cara? Porque eles não tinham muita gente pra fazer, e eles não fizeram igual o Senhor dos Anéis, que inseriram 2 bilhões de carinhas ali eletronicamente. Eles focaram as cenas mais em planos fechados, assim. Parecia que tava correndo o couro tava comendo solto, só que como eles fechavam em batalhas em planos mais fechados, assim, não precisavam ficar inserindo tanta gente ou contratar muita gente, né? Eles foram espertos. Parece que não é o foco da série, né, cara? Eles sempre deixam a batalha, só o vestígio da batalha eles deixam, assim, o campo queimado, mas a batalha em si eles tendem a pular, né?
Uma coisa que eu não sei se foi ideia do Martin ou se foi ideia da HBO, mas, cara, os caras usarem um barco pra proteger o Ariete foi máximo. Foda. Cara, eu adoro batalha medieval, essas coisas, e assim, barco pegando fogo, isso aí eu já tinha visto em outros lugares, mas ter a ideia de usar um barco virado pra baixo pra proteger o Ariete foi sensacional.
Muito
eu fiquei
bom,
pasmo, cara.
Então, vamos lá, ficando na segunda temporada ainda, a gente falou do Tywin, mas a gente não falou do Tywin enquanto fodão ali da batalha.
Porque...
O que vocês acharam disso?
Eu achei foda. O Tyrion se mostrando um ótimo estrategista, assim como o pai dele, né, cara? Apesar de ser o mais execrado dos filhos,
ele
é um...
Noção que
ele tem a inteligência que o Tywin tem, né, cara?
Ele não vai ser lembrado como alguém que fez diferença na batalha.
Não, o Tywin.
O Tywin vai ficar como
já
fodão.
Já não foi lembrado.
Ele vai ficar como fodão, ele é o salvador do reino ali de Westeros. Pelo menos é o que vai passar a entender na terceira temporada.
Outra coisa que eu queria saber, o Mindinho, pelos serviços prestados lá, que foi buscar a menina Tyrell lá pra casar com o Joffrey e fortalecer o reino, ele ganhou Harrenhal. E Harrenhal tá sob custódia do Robb, né?
Vai pra mão do...
Quero ver como que o Mindinho vai pegar a Harrenhal, né?
Falando em Mindinho, aquela... Acho que foi logo no comecinho. Aquela estocada que ele tomou da Cersei. Puta que pariu, hein?
Foi foda. Com os guardas lá, né?
Ele falando lá do poder e tal, não sei o quê. Ela, quem tem o poder... Né?
Não, ela primeiro dá as ordens pros guardas. Os guardas se mexem como se fosse controle remoto, né, cara? Daí ela fala, isso que é poder... E ele todo subjetivo quanto a poder, e ela foi toda objetiva, quebrou ele, né, cara?
Não, e todo mundo... Mano, tá certo. Os Baratheon pegam um veado. Tá louvável. Lannister pega um leão. Stark pega um lobo. Os Greyjoy pegam uma lula. O Mindinho me pega um passarinho,
velho. É, né, cara?
Um Mockingbird, sei lá como é que é o nome dessa coisa.
Eu não sei, um sabiá. Eu não sei. O Varys é uma aranha. Senhor, pra que isso?
Como que é o do... Maroto, o do Jogos Vorazes lá? É o Cordo?
É o Mockingjay, o Cordo.
É o Cordo.
O Tordo, desculpa.
Tordo. Ele ficou com o Tordo como símbolo da casa dele.
Jogos Vorazes na veia, Hunger Games.
É isso aí.
A mão daquela puta lá tocando o Varys também foi da hora.
a cara dele...
Eu já sei quem você é.
E a cara que ele faz, ele abre o olho assim e fala... Tá vendo? Tá vendo? Eu disse que não tinha nada. Anyone can be killed. Os atores, vamos frisar mais uma vez, né, cara? A HBO tá de parabéns, que o casting é demais. Inclusive, eu tô curioso pra saber os novos personagens, né? Que já começa a pipocar aí nas internets o casting dos novos personagens que vão entrar na terceira.
Ah, mas já tem, meu amigo.
Eu tava esperando pra falar. Você viu que vão entrar pelo menos mais 12 personagens na próxima temporada, né?
Eita que pariu.
Aqui, ó, tem o Mance Raider, que ele é um ex-membro da Patrulha da Noite, que foi mencionado várias vezes nas duas primeiras temporadas. E atualmente lidera os Selvagens e é conhecido como o Rei pra lá da Muralha. Vai entrar o Dario Naris, alguma coisa assim, que é um mercenário da Baía dos Escravos.
Que provavelmente vai ajudar a Khaleesi.
Sim. Provavelmente. Vai entrar o Yoren Reed e a Mira Reed, que são irmãos adolescentes com habilidades especiais.
Ah, então, esses dois já aparecem no segundo livro.
Então, justamente, são personagens do segundo livro, que não entraram na série pra não confundir. Aquilo que eu tinha falado no começo, que eles não colocaram muitos personagens pra não confundir.
Esses dois, eles ajudam o Bran a se tocar que ele é especial. Porque o Bran, no livro e na série também, ele vive tendo aqueles sonhos tal, que ele prevê as coisas.
Fechou,
ele...
o professor Xavier.
Que eles chamam de sonhos verdes. E o Bran, ele é cético quanto aos sonhos dele e tal, e esses dois vão falando, não, é verdade, você tem sonhos verdes, você consegue prever o futuro, você vai conseguir entrar na pele do seu lobo, etc e tal, né? E só pro final do livro que o Bran começa a levar isso a sério. Tanto que é outro personagem que vai ficar foda, hein, no terceiro livro, eu espero, pelo menos.
Não podemos esquecer do Hodor também.
Hodor. Tem, então, o Edmure Tully também, que é o irmão mais novo da Catelyn. Sir Brydon Tully, o peixe negro, que é tio da Catelyn.
E, se eu não me engano, tem uma mina Baratheon, não é?
Então, é a Lady Celice Florent, que é a esposa do Stannis Baratheon.
Ah, tá.
Deixa eu ver se vai ter algum Baratheon aqui. Não é isso. Tem a Shireen, que é a filha do Stannis.
Isso, Shireen Baratheon. Essa que eu tô curioso pra saber o que... Que ela nem passou nem de relance na segunda temporada.
Foi nem citada.
É, cara.
Né? Aí tem a Olenna Redwyne, que é a rainha dos espinhos, a digníssima e sagaz avó de Meghery e Loras Tyrell, o Beric Dondarrion, que é um cavaleiro habilidoso, líder da Irmandade Sem Bandeiras.
Esse Beric Dondarrion já aparece no segundo livro também, é o Passan, bem rápido.
Tem o Toros Dimir, que é um sacerdote vermelho que segue a mesma religião da Melisandre.
Esse daí,
acompanha o Lord Beric.
Esse cara é citado no começo do segundo livro e depois é esquecido.
Tem também o Tortmund, que é um membro da tribo dos selvagens. Ele vai fazer um pouquinho mais de aparição. Pode ser, eu não sei se o nome é esse, mas pode ser aquele cara da que imita o Shao Kahn.
É, né? Anyone can be killed. Cara, é muito foda a capacidade desse maluco de criar personagens fodásticos.
Fodas, né?
Daí ele vai, mata, porque ele sabe que ele pode criar mais personagens fodásticos, então ele tá pouco se fudendo pra você, leitor. Ele sai matando todo mundo e cria mais 12 personagens a moda caralho, assim, cara. O cara é, meu, tomara que não morra antes de fechar essa série, né? Porque o bicho tá no bico do corvo.
É, eu torço pra que ele não morra porque são 7 livros, se eu não me engano. Ele ainda tá escrevendo o sexto.
O que eu acho interessante, cara, que assim, tem muita coisa que não dá pra você passar pra série. Então, quando a galera estiver lendo os livros aí, foi uma coisa que eu me decepcionei quando eu assisti O Senhor dos Anéis, que literatura de fantasia é foda por isso. Tem um personagem no Senhor dos Anéis chamado Tom Bombadil. Alguém lembra desse cara?
Então, ele é muito citado, cara. Mas
cara,
eu
ele é
sei quem é.
O personagem mais foda que o Tolkien já inventou e ele não aparece em nada.
Os caras chamam ele de Tom Bombadinho.
O Tom Bombadil, ele é simplesmente o espírito da Terra-média, ponto. Ele é a Terra-média.
Sabe o que é isso aí? A mania de Hollywood de tirar os telespectadores de idiotas, de burros, cara. Eles não iam conseguir entender essa história de o cara é a própria Terra, entendeu? Daí acharam melhor
porque,
não.
Assim, o Tom Bombadil, ele é alheio à Guerra do Anel, porque a Terra-média vai continuar existindo.
Exatamente.
Com ou sem Sauron.
É igual a história da gente querer salvar o planeta, né, cara? O planeta tá ótimo.
O planeta vai existir.
O planeta vai continuar aí, a gente que vai pro inferno.
Então, talvez o Martin. Não sei se ele vai ter alguma coisa assim, ou se ele já citou coisas perdidas nesse sentido, mas, cara, deve ter algum personagem ultra foda aí que vai surgir que...
Cara, não tem como, mesmo...
É que assim, eles estão indo com um pouco mais de calma, porque se você coloca muitos personagens pra audiência, pro público, a história fica meio perdida, né? Porque aí vai ter muito rosto, muito nome, muito subtrama, aí você fica perdido, você não sabe o que é o quê.
Você fica naquele jogo, né? Ou você apresenta o personagem, ou você apresenta e corre com a história, né? Daí se você tem personagem demais, você não corre com a história, e vice-versa.
Ah, Ah, mas uma coisa que eu notei que o Martin faz bem é que ele não explica o personagem.
É, não, ele...
Ele sai contando e você vai pegando conforme a coisa vai fluindo.
Isso, foi o que eu citei no primeiro Geekvox do Game of Thrones. Ele revisita a descrição de um personagem várias vezes, mesmo que ao passando, assim, bem rápido. Então, com o tempo, você vai assimilando aquilo e absorvendo. Daí, quando ele realmente entra num episódio do personagem, você já sabe bem como ele é, sabe o background todo dele, entendeu? E no livro isso funciona. Saber. Na série tem que ser meio corrido mesmo, não tem jeito.
Então, eu quero ver como é que eles vão fazer, porque assim, o terceiro livro, ele é tão grande, cara, mas tão grande, tem quase 1000 páginas essa bosta.
É.
E aí, por ser tão complexo, a HBO vai dividir o terceiro livro em 2 temporadas.
É, vão ser 2 temporadas. Então, daí já vai ter uma quebrada aí no timing, quando entrar na quarta temporada. A quinta temporada vai falar do quarto livro.
Vai ser o quarto livro.
Isso.
Eu tenho um certo receio pelo seguinte, se na segunda temporada, que aborda o segundo livro, eles não conseguiram colocar todos os personagens pelos motivos que eu falei aqui, e eles vão fazer isso na terceira temporada, então eu tenho medo de que eles não consigam e acabem levando pra uma quinta temporada pedaços do terceiro livro.
Vixe.
Porque é plausível, pelo menos, que eles não conseguiram numa temporada colocar o segundo livro.
É,
e assim, o terceiro livro eles vão dividir em 2 temporadas. Quem garante que eles consigam colocar tudo do terceiro livro na terceira e quarta temporada?
Ah, mas agora já tá consolidado também o sucesso da série, né, cara? A grana, o budget vai ser maior e eles fazem até mais episódios, se for nesse
momento. Não esquece que a gente tá falando de TV. Os caras podem simplesmente cismar e a hora que chegar na quarta temporada, quinta temporada, os caras falarem, ó, não quero mais.
Nossa, isso é isso.
Acabar com a brincadeira.
Isso ia ser de doer, hein, cara?
TV americano, os caras fazem isso. Não esquece que Heroes simplesmente parou de passar.
Eu não consigo.
Mas eu acho que é queda de audiência, cara. Enquanto tiver sendo bem feito e dando audiência, o negócio continua.
Queda de audiência é isso, porque Supernatural era pra ter acabado na quinta.
É, e eles ficam arrastando.
Sétima temporada bosta pra continuar ganhando dinheiro.
Então, mas é diferente Supernatural, que o roteiro é escrito pra TV, né, cara? Nesse, o roteiro já tá pronto, cara. São os livros, então é só eles fazerem bem feito que não tem erro. Eles conseguem levar.
O problema também é esse. O negócio fica tão bom, que eles querem cada vez superar mais e acaba cagando.
Ah, é isso.
Essa
isso.
Possibilidade também existe.
Essa possibilidade sempre existe em qualquer coisa, né, cara?
É, e aí pode ser que esses 4 milhões de espectadores americanos virem 3, 2, aí só conta com o Brasil depois.
E aí, Brasil, mano, atrasado como sempre, né, cara? Anyone can be killed.
Só citar rapidinho, eu fui dar uma passeada numa loja, não vou citar nomes, numa livraria grande, e eu achei uma edição de Game of Thrones pra um quadrinho.
Ah, tem sim.
Um livro em quadrinho, cara.
Tem sim, tem uma HQ do Game of Thrones. A gente coloca um link aí no post. É, isso daí já tem desde a primeira temporada já.
Só que tava em inglês, Dick, ou já é traduzido isso?
Não, tava em português.
Olha aí.
Ah, porque quando a gente anunciou no primeiro, só tinha em inglês.
Não, eu vi em português.
Olha aí. Se a loja quiser nos dar, a gente sorteia, falei.
É, eu acho bem difícil, porque é uma rede gigante. Gigante, cara, de loja.
Não é a FNAC,
não. Não, não é.
Não, mas isso daí é com a editora, não é com a loja.
É, com a editora, hein.
E as editoras ultimamente estão sendo bem legais com o Geekvox.
Todas menos a editora do
Game of Thrones.
Do Game of Thrones, que é a editora Leia, não indico comprar nada dela. Nossa,
que... Parabéns. Você vai conseguir mesmo patrocínio.
Nossa,
depois.
Tudo isso só porque não deu um livro pra gente sortear, cara.
Não, tudo isso porque respondeu, tipo, 4 e-mails, aí depois sumiu. Tipo.
Nossa, cara.
Aí você pesquisa onde estão acontecendo promoções do livro. Aí tem um blog de viagens pelo litoral da Bahia.
Nossa.
Sorteando o Festim dos Corvos. Ah, vai a merda, né, meu?
Ó, só pra avisar vocês, aqueles livros que eu tô tentando vender, eu ainda não consegui. Então, se vocês tiverem sem conto aí, a gente entra num acordo, eu passo pra vocês e vocês sorteiam separados.
Cara, eu só pagaria se fosse a versão lá traduzida que você
sua
tem.
Sua,
do seu assunto.
Ah, isso aí a gente retraduz. Pega aí o maroto, rapidinho a gente faz.
Rapidinho a gente passa pra um PDF com a versão final.
Eu fico me perguntando qual seria o nome desses personagens na versão sua.
Nossa, muito bom, cara. Dá pra fazer uma porno chanchada de gelo e fogo.
Senhor,
né?
Jesus.
Em vez de ser o White Walkers, é os Galega Errante.
Small. Ô, Dick, cita aí os títulos das Crônicas de Gelo e Fogo na versão Suassuna.
Vamos lá, de novo, hein? Então, o compêndio, ele se chama O Cordel dos Causos de Gelo e Fogo.
Muito bom, cara.
O primeiro livro é A Dança das Cadeiras.
Certo.
A Raiva dos Coroné.
Esse é o da segunda temporada.
Da segunda temporada. Aí depois vem A Pendenga das Peixeiras.
Velho, esse eu acho a melhor de todas, cara. Pendenga
e
das Peixeiras.
E por último, O Forró dos Carcará.
Isso. Eu acho que já tem um quinto livro, né, cara?
Então, o quinto livro é o...
Qual que é o nome?
Dos Carcará.
Dance with the Dragons, alguma coisa assim.
Ah, é isso.
O quarto que é o Peixinho dos Corvos.
É isso. Como seria o quinto, então, Dick?
Não, o quinto é A Dança dos Dragões. O
isso.
Quarto é o Peixinho dos Corvos.
Como seria A Dança dos Dragões na versão Suassuna?
Seria... Essa dos Carcarás.
Não, isso daí é os Corvos.
O Carcarás é o Festim dos Corvos.
Ah, tá, beleza.
É. Aí o outro vai ser, vamos pensar, o Bailão dos Calangos.
Muito bom.